Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Chegou para quem estava esperando. Tem tanta gente esperando esse dia e essa hora, inclusive nós, né?
As sextas-feiras estão melhores. Mais do que o gostinho de final de semana, é dia de palco Pajeú.
E a gente começa balançando no clima de carnaval, no clima de fevereiro.
No clima que conquista o Brasil, no leve e doce embalo da ciranda, da rosa vermelha.
Vem pro palco, Elba Ramalho.
Dores
de amar-te até morrer, meu Pernambuco, meu Pajeú.
Este programa é sempre uma nova declaração de amor às artes, ao sertão, aos artistas, ao povo sertanejo.
Aqui nós faz tudo pra vocês gostar de nós.
Tá aí, Maria da Paz canta pra você gostar de mim.
Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim. Você tem que me dar seu coração. Tá aí.
Começando em alto astral, no clima, na emoção, quem já tá no serviço, Ney Gomes?
Nós, Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura na tradução em Libras.
O Palco Pajeú tem incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
E a produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção de Alexandre Moraes.
Tem mais Alexandre Acioli que está dando uma força enorme na produção e tem você aí ouvindo, assistindo, participando com a gente através do Zap ou do Facebook.
Estamos esperando a tua mensagem. Tá em Afogados? Tá no Pajeú? Tá distante? Não importa, no Palco Pajeú a gente sempre tá juntinho.
É, e quem tá juntinho com a gente hoje, Ney? Quem tá aqui na bancada?
Uma das vozes mais esperadas do rádio, o homem que aumenta a audiência dos programas por onde passa.
Quem é este cabra tão importante?
É o professor historiador Saulo Gomes.
Ele mesmo, em carne, osso e sabedoria, nos dando a graça da presença no Palco Pajeú. Acabou de chegar na hora que a gente ia falar com ele e claro que eu vou começar provocando. Quando o Nil Júnior chama meu filho pro debate, meu filho chega uma hora antes. Por que comigo foi tão assim?
Pra deixar nervoso,
Moraes. Eu fui cumprido ali esperando meu filho chegar e meu filho demorou tanto.
Ô, rapaz, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Gomes, meu parente, né?
Mas, rapaz, já arrumasse um parente.
Gomes da Caiçara, não, brincadeira, não. Tô em todo canto, né, rapaz?
Tem Gomes todo
prazer lugar. Estar aqui no Palco Pajeú com Alexandre Moraes, que é uma referência, né? Ele gosta de poesia, pesquisa poesia e tem um apetrecho a mais. Ele faz poesia. Faz, né? Poesia. Hoje me perguntaram se eu era poeta. Eu sou não. Agora gosto que sou a gota de poesia. E aprendi a gostar de poesia na fazenda Riacho do Mel, que fica a 29 quilômetros de Afogado da Engazeira.
É tuas orelhas.
É onde meu pai promovia grandes encontros, inclusive o Águia do Sertão, Antônio Marinho, o pai de Dona Helena Marinho, sogro de Lourival Batista, cantor em Doce Riacho, como Louro dizia, Jó Pinto. E minha infância foi ouvindo esses caras e meu pai me contando a história desses caras. E me enriqueceu muito, porque além de você ouvi-los, além de você conviver com eles, você aprende muito mais do que rima e métrica. Por exemplo, Lourival Batista era um sábio. Lourival não era só um repentista, um improvisador, era um sábio, era um homem. Eu convivi com o Louro, eu passei um ano pesquisando a importância do mestre Rei dos Trocadilhos. E para mim, inclusive, está um vídeo que eu gravei em 1990, há 30 anos atrás, Fernando Pires filmando, e está na internet e tem estourado de audiência, né? Inclusive uma amiga minha, Edna Costa, disse que demorou que sua gota me reconhecer. 30 anos atrás, eu tenho 55, hoje eu tô com
cabelo preto, uma franjinha caindo na testa, bigodão então, preto.
É, como diz, são os cabelos, né? A expansão da alma é o cabelo, né, cara? É. Entende? Rapaz, esses cabelos brancos, esses cabelos brancos são as marcas do tempo, né? Da história, da vida da gente. E eu quero dizer de minha alegria em estar aqui com o Alexandre Moraes, estar com o Gomes aqui, que apresenta o programa de madrugada também, de meia-noite às duas, né? Da, não é
cabo,
ele.
Pensa num cabo de coragem.
Eu trabalhei de madrugada, não tem medo de alma. Um cabo que trabalha de madrugada não tem medo de alma.
Tem um segredinho aí.
Então, estamos aqui para começar, Alexandre. E muito obrigado de coração a você. Fiquei muito emocionado. Inclusive, eu estava doido que ele ligasse adiando, né? Que eu fico nervoso. Quando você recebe um encontro. E esse pessoal poeta todo era linguarudo, você sabe disso, né? Você viu que ele já disse, olha, você... Nil Júnior, quando ele chamou, você veio uma hora antes. Eu cheguei em cima da hora. A gente que foi professor sabe que tem uma tolerância, tem um tempo de tolerância, né? Então, 4:10 eu já estava dizendo, prepara um cafezinho daquele forte, para eu me concentrar. Eu vou chegar lá no momento 4:04, 4:05. Agora deixa eu lhe contar uma história. Quando eu vou chegando aqui, um cabo para um café, vem cá, o senhor é locutor. Quando eu
vi, passou aí.
É quase que eu dizia, foi desgraça, eu disse, graças a Deus não, locutor é raça de cabra ruim. Locutor, jogador de futebol, jogador do baralho. Brincadeira. Violeiro, aí ele disse. Não, porque eu quero botar uns avisos. E Antônio Martins, eu com esse chapéu, muita gente está me achando. Mas será que eu sou feito, Antônio Martins? Não, amanhã ele está aqui, não
é
amanhã?
A partir amanhã o horário 6, é dele. Né? Uma hora dessa ele está de frente de casa com a perna cruzada e o rádio ligado.
Eu mandar um abraço para ele. Dia 5, anteontem, ele completou 71 anos.
Né? De fevereiro de 49. Parabéns, poeta. Encontrei com ele ontem na entrada do Vianão, aí a gente partiu o jogo ontem.
Você deu os parabéns a ele?
Não, eu não sabia.
Mas agora você está
sabendo. Estou dando agora. Meus parabéns,
meu poeta. Antônio, 35 anos de rádio. O cara faz programa 35 anos de rádio. Agora está de rádio. Sabe? Mas estamos aí, meus amigos. Manda as ordens que eu estou pronto para vocês.
Que coisa boa. Ney economizou aí na apresentação. Disse o professor historiador. Mas ele, o perfil dele é imenso. Não dava para a gente dizer tudo aqui. Mas tem dois mais recentes aí, que é aposentado e fazendeiro, né? Como é que tá essa nova fase tua agora? Tá lá nos portais.
Ô, rapaz, tão feliz lá.
Tá
primeiro,
bom.
Passei uns 4 meses procurando um lugar para morar na zona rural, né? E tem coisas que eu acho que Deus prepara pro cabra, né? Eu saí com o João do sindicato.
E a sua sabedoria por esperar as 4 meses.
E né? Tem um vizinho bom.
O cabra ansioso entrar na primeira casa.
Mas procurei. Ia procurar outra coisa, vi a placa e tô nesse lugar lá. Que você vai lá pra gente comer uma galinha de capoeira, um pernilzinho de porco, Anchieta Santo do Ambrailão. O Marcel Melo esteve lá e disse, mas Saulo, que lugar bonito da gota.
Mas rapaz.
Tá mais bonito do que aquele da gangorra, ele dizendo, né? Disse, mas rapaz, tu acha que o cabo depois de 65 anos
e Marcelo
é não tem mais, eu não tenho mais pra onde ir agora, só pro céu, né, quando morrer, né? Aí tô muito
chato. E olha lá, vê se vai.
Eu não tenho que ir, vou mais, e eu digo o seguinte, e vou mais chato, não vou pra fila, e lá tem que ter carne de bode, galinha de capoeira, feijão verde, pra gente comer feijão verde, é bom você comer ele puro, sem nada, só com uma colher, um coentrinho.
E o caldinho, né?
E às vezes uma manteiguinha no garrafa de leve, pra não dar dor de barriga.
São Pedro batendo um
triângulo. E olhando as estrelas lá, que eu nunca vi, uma coisa mais linda no mundo do que o céu de Portágio, né? Tô morando dentro de uma serra, duas serras, a Serra dos Pereiros e a Serra Boca Preta. E às vezes eu olho e fico olhando para as estrelas, que eu não tinha tanto tempo de olhar para as estrelas como tenho ultimamente. E realmente, nós somos, é incrível, né? Nós somos do mesmo pó, da mesma substância das estrelas, né? Por isso que a função do homem, como dizia, é brilhar, né? E todo ser humano tem um brilho único, né? Todo ser humano é único, né? Então, por isso que, para mim, o ser humano é a coisa mais bela que o universo, que Deus, né, criou, somos nós.
Colocar mais um na lista, filósofo.
É, ele tem muita coisa. Agora também tem um ser humano, né, Saulo? Você não pode passar por essa que não brilha tanto, não. São mais ofusca, mais do que brilha, né?
Quando não querem, né? É como você, às vezes, olha para o céu e pensa que as estrelas não estão, e elas estão ali, né? É como o ser humano. Quando ele também quer ser monstruoso, o capeta não pega uma letra pra ele, né? A gente, quando quer ser ruim, não tem paria. Eu digo, quando a pessoa tá sendo ruim, não faça isso, não, pai. Você lembre-se que você é filho de uma mulher, que é o ser mais divino e sagrado e belo que a natureza criou, né? Você que amamenta, você que lhe carrega 9 meses no ventre, né? Então você, por natureza, tem que primeiro ter o respeito e o amor a todas as mulheres. Eu, pra mim, o ser mais sublime do mundo é a mulher. O sentido mais belo é a mulher. Jesus, o maior homem, e eu falo Jesus sem religiosismo, eu não sou religioso. Como Jesus também não era religioso. É, inclusive, ele foi crucificado e morto pelos religiosos, os vigaristas da religião, que hoje é uma praga no universo. Né? Eu fico doente quando vejo pilantras usando o nome de um homem da estirpe, da envergadura de Jesus Cristo. Jesus era tão profundo, que até os ateus respeitam Jesus. Até os judeus, que têm uma visão diferente, respeitam Jesus pela grandeza, pela beleza, pela poesia. Era um poeta da gota serena, de uma eloquência, uma oratória, né? Um cara que disse frases que em qualquer... É como Gandhi, Mahatma Gandhi dizia.
Na época dele conseguia parar pessoas para escutá-la.
Mas Mahatma Gandhi dizia, se os cristãos fossem um pinguim de Cristo, o mundo era outro, né? Uhum. E o cristianismo não tem nada a ver com Cristo. Porque o cristianismo, ele deformou totalmente o pensamento daquele homem que desafiou o poder, né? Desafiou a riqueza no sentido de você ter riqueza para ostentar, para humilhar o outro. Porque a verdadeira riqueza está na cultura, está no conhecimento, está na beleza que o homem pode expressar. Quando ele come uma estrela, o homem é uma divindade, né? O homem é um orgulho, mas Alexandre Stamm, quando ele não é também, é o... É. Mas tem coisa mais linda no mundo do que você ligar um programa de rádio e ouvir uma poesia. Quando eu cheguei aqui, eu vi a música que a gente estava ouvindo aqui. Maria, meu Deus, da Paz, do céu, cara. Né? Paizinha, nossa querida Paizinha, que cantava bem frevo, romântico, forró. O que ela cantava era lindo, né? Caía, ela cantava com alma. E a gente conheceu o Paizinha aqui no Sino de São José, né, Alexandre? Você sabe disso. Eu me lembro quando o Alexandre era novo, eu sou mais velho que ele. É uma das vantagens do tempo, né? A gente ser velho e conhecer. Alexandre Menino já prometia, né, ser um cara que iria iluminar essas coisas. Ele não tem um falava, problema. Na segunda-feira, né? Eu estava ouvindo, eu ouço o Mita Alexandre, e o Tito fez uma seleção de canções que marcaram a época de cantoria. E eu disse a ele, quando ele ligou para mim, eu disse, teve uma. Fala, que a última vez que Pinto do Monteiro cantou no Riacho do Mel, um cara que cantava com Pinto, tinha 20 anos de idade, depois esse jovem morreu numa tragédia aí, ele cantou A Canção do Lenço. A Canção do Lenço. Hinaldo Sampaio, saudosa memória, sim, grande jornalista,
recente.
Ele dizia, ô Saulo, A Canção do Lenço pra mim é uma das coisas mais lindas do mundo. E é verdade, né? É. Então, eu dormi ao som desses caras, né? Ouvindo esses cantadores, ouvindo o São Pedro e o São João, que são festas, pra mim, a gente que é nordestino, ninguém faz uma festa como a gente faz, não é verdade? Ninguém faz uma cantoria como a gente faz, né, Alexandre? Ninguém é barriga cheia como o nordestino. É um povo que, quando chega, encanta o mundo todo.
É
as pessoas que nos
veem. É contraditório, a fartura dentro da dificuldade.
Muito,
né?
Bem, aí onde está. E a civilização da gente, nós somos um povo civilizado. Eu estava ouvindo um filósofo egípcio, e ele dizendo, ah, vai europeu, que negócio de europeu é civilizado? O europeu, você cai morto, ele nem lhe olha. Civilizados somos nós, dizendo, os egípcios, um povo sofrido, um povo, né, que enfrenta tantas. O nordestino, porque você chega na casa do nordestino, terra batida, chão batido. Mas ele prepara para você uma mesa farta com feijão, com cuscuz, com xerém, com preá, com a galinha do capoeira.
Que terra em casa ele abre.
E ele faz isso alimentando aquela coisa material e também o aconchego. O Guel Arraes, filho do Dr. Arraes, grande diretor da Rede Globo, ele fala uma vez, como a gente é caloroso. Por isso, numa pesquisa que fizeram no mundo, com os turistas que visitam o Nordeste, perguntaram, o que você mais se encantou no Brasil? Olha que a gente é um país de encantos, né? Não mil, não, é trilhões de beleza. E eles responderam, para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca aceitei aquela, né, Gomes, dizer, ah, o povo brasileiro é, rapaz, o povo brasileiro é único no mundo, nós somos um povo miscigenado nos trópicos, cara, Darcy Ribeiro diz isso. Nós somos um novo no universo. Por isso todo mundo que começa
a gente fica,
fica encantado, rapaz, no trópico. Quando tudo é mais saboroso, mais gostoso, mais rápido, a inteligência da gente.
E aceita todas as religiões.
Não, tá doido, rapaz. Convivência no contraditório, como a gente criou Iemanjá. A rainha, a gente cria coisas, a gente faz coisas que o mundo inteiro... Aí responderam, o que eu mais adorei no Brasil, 70% dos pesquisados disseram, o povo brasileiro, eu fico... É. Pra mim, isso não tem prêmio maior no mundo, porque eu sei da beleza. Um país que tem Machado de Assis, pelo amor de Deus. Falando nisso, Machado de Assis, que tem Mário de Andrade, olha, olha, que tem Pinto, que tem Lorival, que tem Sebastião Dias, que tem Diomedes Mariano, aí, que deu João Paraibano, que deu Canhoto da Paraíba, que deu Marcelo Melo, por favor, né? Jacques Bandeira, uma covardia, né?
Devagar,
é? Gonzaga, mas vamos virar,
o
é o Royal, é o Royal Estreito Slash.
É o Pixinguinha, né?
Olha, tem, eita, não fala não,
olha. Estão nos ouvindo agora, vamos ficar morto de vergonha.
É verdade, isso aqui é civilização. Tem uma história que eu conto e fico. Hugo Martins, o grande radialista, nosso querido amigo, o maior pesquisador de carnaval do Brasil, ele é paraibano, viu? E é apaixonado por frevo, ele tem programa de frevo há 60 e tantos anos. E ele conta a história que uma orquestra de frevo, hoje eu estava ouvindo o Gino falando sobre música de carnaval, música de carnaval, essa que você estava tocando. Sim, aqui, que a gente tem sobrando, não é um lixo nojento que se coloca. Para de respeitar, o ser humano em si, né? A apelação, a coisa nojenta, coisificada. E ele contando que quando a Alemanha, que é um dos povos mais eficientes do mundo e organizado, é o alemão, né? O alemão é... Eles na comemoração de 2000 anos da cidade de Bonn, então eles convidaram manifestações culturais do mundo todo. 196 países mandaram representantes. E Pernambuco mandou a nossa orquestrinha de frevo. Quando chegar lá, cara... Maestro Formiga, que é louco pro Carnaíba, pelos músicos do Carnaíba, Maestro Ademir Araújo. E quando eles fizeram a apresentação, estava na plateia um grupo da Filarmônica de Berlim. Poxa, a Filarmônica de Berlim é a perfeição da perfeição da perfeição. É feito o balé Bolshoi. É feito um duelo entre Lourival Batista e Pinto do Monteiro.
Ela é de Berlim,
né? Porque
ela é de
Berlim,
porque ela é de lá. Não, ela
não,
é mundial,
mas, né? Rapaz, eles qualidade... são. Para você entrar, pegar no instrumento da Filarmônica, você passa 10 anos estudando para pegar. E quando a gente terminou a apresentação, tanto é que eu disse, Hugo Martins, eu posso contar isso em qualquer lugar do mundo, eles podem. Aí encontrei um Maestro Formiga, se o Maestro Formiga pode, eles podem sair. Todas as vezes que eu me lembro disso, aumenta mais a minha responsabilidade. Quando a gente terminou a apresentação, 6 músicos da Filarmônica de Berlim se dirigindo até a gente, nos parabenizaram pela execução do frevo e disseram, mas que ritmo lindo é esse? Lindo e difícil, não é todo mundo que toca frevo. Para tocar frevo, você tem que estudar, que se dedicar, né? Porque é uma coisa e uma manifestação tipicamente pernambucana, que é um povo que tem somente em mente,
como
tem
João,
12 ritmos fechada. Musicais, cada um mais lindo do que o outro. 12 ritmos musicais, poucos povos no mundo têm. Isso a gente deve o quê? A alma brasileira é negra. A beleza brasileira é negra. Né? O sotaque brasileiro. Eu, por exemplo, devo. Quando as minhas irmindades. Eu devo a outras coisas, mas o meu lado, eu devo aos negros do Riacho do Mel, da Coruja, de Irajaí, né? A beleza, para mim, a pessoa mais linda do mundo foi Samaria. Uma negra, como dizia um cabo bem orgulhoso, uma negra daquela que olhava para mim, passava carão, né? E me abraçava com o maior amor do mundo e me ensinou a beleza do ser humano, a beleza disso, de você compartilhar, não apenas um prato de feijão, quando eu lhe recebo em casa, mas compartilhar sonhos, compartilhar afeto, compartilhar carinho, porque isso cura. A humanidade está tão solitária, Alexandre Moraes, de um jeito, numa época de tecnologia, numa época que tudo que você quer, você aperta nesse bichinho aí, rapaz, ele lhe responde tudo. Eu estava em Petrolina, o senhor gosta de Augusto dos Anjos? Deus gosta, ele disse, tem um verso de Augusto dos Anjos. Aí eu disse, o cabo foi para confirmar se eu estava certo no aparelho, porque comecei a tremer, ó. Eu disse, você não pode vacilar. Mas a gente precisa muito mais, do que isso. Por exemplo, eu sou um analfabeto cibernético, eu não sei mexer em nada, eu não sei o WhatsApp, inclusive eu acho os nomes horríveis, WhatsApp, Wi-Fi, o não sei o que lá. Mas se a gente puder usar isso para tirar a beleza, o conteúdo que tem, é muito bom, né? Pessoal, eu queria saber, eu queria saber uma frase. Casimiro de Abreu fez um poema com 8 anos, A Primavera. E você faz, eu disse, a primeira frase saiu todinho. Meu pai me contava isso no Riacho do Mel, né? 8 anos o cara fazia um poema daquele. Então eu acho que a inteligência do homem, a beleza da inteligência, não está em você mostrar conhecimento. Está em você sentir o que você mostra.
Exatamente.
Mas, homem, é isso mesmo. O grande Saramago, José Saramago, prêmio Nobel de Literatura português, chato que só aguda, ele dizia que o homem mais sábio do mundo não sabia ler nem escrever. era o avô dele. Aí eu entendi quando ele disse isso. Quer dizer, a sabedoria não tem nada a ver com conhecimento.
Não.
O conhecimento, né, Alexandre? Você pode ter. Rico era um homem culto. Não tem gente pensando que não era.
Um conhecimento,
era, mas era um homem monstruoso. Agora, quer dizer, tem pessoas que. É, quando perguntaram, Pinto, o senhor é semi-analfabeto? Ele disse, não, eu sou analfabeto. Semi-analfabeto são vocês. Então é isso, meus amigos. Vamos lá, que eu estou conversando demais.
Demais. E aí, você já colocou pauta para três programas aí, eu procurando uma brecha para entrar. Digo, vamos falar de quê? Dos detalhes que você colocou aí. Mas eu queria começar lá do começo. Lá do resto do meu. É, e aí você vem para falar do mundo todo e de atualidade, mas eu não tenho lembrança de ter escutado aqui você falando de você, menino, do Saulo menino, tua infância, como foi, quais as tuas referências pessoais, culturais. Isso vem de rapaz ou já vem de berço, além do que você
meu
já
pai,
disse
sou,
aí, que tinha
sua
marido dentro de
eu
casa.
Eu sou da ascendência judaica, né?
Mas como tu vem de longe?
Bem, é uma pessoa da ascendência judaica, da Áustria, mais da época dos judeus que foram para ali. Einstein, Albert Seidel, eu sou dessa área,
esse
Freud.
Povo só...
Desse povinho, né? Desse povinho. E, inclusive, uma história linda, eu tenho uma amiga. E
Hitler era austríaco, né?
É, muito bem. É. Por isso que o meu bisavô já veio fugindo de lá em 1800 e pouco, já com medo, já havia um preconceito contra os nós judeus. Então, minha avó, Teresa Braine, mudou o nome para Honorata de Jesus, com medo da Inquisição, de ser queimada lá e aqui também.
Também.
E vem morar ali na Caiçara dos Gomes, ali que... perto da Carnaíba dos Torres, em Jabitacá.
Que carreira grande.
É, já pensou como o mundo é? Inclusive está na internet a história de minha avó, uma história linda. Ela mudou o nome, se apaixonou pelo meu avô, que era um boiadeiro, e vieram para ali. E dali, meu pai casou com uma fazendeira rica ali do Riacho do Mel, ali na Coruja, quando você passa ali, onde nasceu o grande brasileiro Diógenes de Arruda Cama.
Diógenes de Arruda
Cama. O único brasileiro que foi recebido na época do auge. Hoje não, que o cabo caiu em desgraça. Mas na época que eles derrotaram os nazistas na Segunda Guerra Mundial, Diógenes, com 20 e poucos anos, foi recebido no Kremlin por Josef Stalin, o único brasileiro na história. Então é uma coisa, o cabo que nasceu ali, cara. Não é brincadeira, sai ali da Coruja e chega a ser conhecido no universo todo, né?
Mundial.
Ser personagem homenageado por Jorge Amado, no livro Subterrâneos da Liberdade. Esse livro é dedicado a Hilda Hirst, que é sua companheira poetisa, jornalista e escritora, e a Diógenes de Arruda Cama, que foi amigo dele de... Começou de Tota Beckenbauer, começou de...
de convivência pura.
Convivência pura. Então, essa história minha foi marcada ali. O trem, depois estudei em Sertânia, 3 anos, fui asilado com 11 anos, porque levei uma tapa no rosto aqui de um padre italiano chamado...
Tu já apanhava de pátio com 3 anos de idade. Mas
tava no rosto que estalou, ainda recebi um estalo. Eu quebrei os vidros do seminário ali perto do hospital. Fui para Sertânia lá, briguei também com um padre holandês chamado Padre Cristiano Jacobs, que é um ícone, foi um ícone em Sertânia. E daí minha vida foi isso, a saudade do trem, pegava o trem, Sertânia,
tá,
Albuquerque, né, Irajaí, e Guaraci afogado, no Marcelo Valo. Olha, olha o trem, aquela música da Aldeia. E
o exílio dos 3 anos te levou para onde?
Sertânia.
Ah, pra Sertânia. Que já era longe, né?
E a saudade, você sabe o que é com 11 anos. Mamãe dizia, quando eu queria fazer raiva à mamãe, eu dizia, eita, como eu sofri, mamãe, como você me faz raiva? Ô menino, pra me fazer raiva. Porque ela também tinha esse remorso, me deixou com 11 anos estudando na casa de uma irmã minha, parte de pai, na casa do Dr. Raul Lafayette. E você sabe, a casa da gente não tem nada melhor do que a sua casa, né,
João? É, claro.
O melhor banquete do mundo você faz na sua casa. Eu, por exemplo, quando eu chego na minha casa, e daí todo homem, você perguntar qual o melhor palácio do mundo, o melhor castelo do mundo, é a sua casa, sua residência, na verdade. Isso. Sua cama, seu travesseiro, seu prato.
Sua privada.
Ô, rapaz, tá doido você, né? Sua raiva, sua contrariedade. Como você chega aqui na vontade de você ter uma raivazinha? Então aí fui, estudei, me formei em estudos sociais. Minha mãe era professora primária e dona do cartório da Caixa.
Essa comum. Formatura era Sertânia ainda ou já tinha dado espaço?
Aí eu volto para Afogados, né? Estudo. O seu Luiz Alves, qual é o seu Luiz Alves, Monsenhor?
O cenecista.
É isso. E fiz contabilidade. E no primeiro ano de contabilidade a gente foi para Recife. Fim de 72, comecei em 73, a gente vai para Recife. Recife, eu termino o curso de contabilidade, sofri com sua gota em Recife. Eu passei 10 anos em Recife, na vila, sem sair de casa. Tanto é que o povo dizia, rapaz, tem um cabo ali que é doido, ele não bota a cabeça do lado de fora. E aí comecei a ler muito, aí decorei as coisas de Cancão, Dia de Finados, a Árvore Morta, a Velha Brown, eu passei 20 anos para colocá-la no coração. Aliás, tudo de Cancão é bonito, né? Tudo de Cancão é fora de série. E aí,
e você...
meus companheiros foram meus livros, né? Meus amigos, meus grandes amigos, tanto é que eu tenho uns 3 mil livros.
Mas explica melhor essa reclusão como era. Você não saía de casa, era uma
porque,
questão
não, tua é, mesmo. É, porque me atormentou muito. Eu, quando cheguei, eu vivia numa cidade, numa Afogado da Engazeira.
Libertado.
E naquela época, muito Alexandre, eu sempre gostei de conversa, eu sempre fui um cara encantado com a conversa. É, eu tanto sou bom de falar como de ouvir. Eu acho que ouvir é encantado. Então, muitas vezes, eu amanhecia o dia conversando aqui na praça, não é perto da amanhecia o dia. Eu chegava até arriscando, mas você é doido, onde você estava conversando? A gente amanhecia o dia. Que aqui em Afogados tinha coisas que hoje a gente não tem mais. O lanche do seu Benedito. O lanche do seu Benedito é a melhor comida. Ainda hoje eu não comi, nunca uma comida igual aquela. O lanche do velho. E o velho Benedito, nunca sobrou comida. Mas o seu Benedito já acabou, ele é meio orgulhoso. Aí quando eu falo assim, e o doce do seu Benedito? Que era outra coisa fora de série. E o Sino São José? E os programas de auditório? E o Rádio Pajeú, cara? O Rádio Pajeú é uma marca. Naquela época, aqueles radinhos que a gente tinha de pilha. O Terreiro da Fazenda, que o Valdeci apresentava das 5 às 6 horas. Valdeci era um showman, Valdeci era um radialista que... Zé da Luz, a gente ouvia o Valdeci declamando. Valdeci era uma coisa fora de série. Então, tudo isso me marcou. A gente, a infância é eterna, né? Você é a infância, você vai aprendendo. Então, quando eu fui ensinar em Recife, com 21 anos, eu fui ensinar em cursinho, eu tinha um amigo meu que me arranjou as aulas a gente, na faculdade, ele disse, tu tem coragem de ir? Eu disse, tem, rapaz. Disse, então, estuda, porque os cabos vão ficar olhando pra tu, se tu te queimar. Eu passei uma semana sem dormir, meus olhos afundaram, os lábios racharam, de estudar, viu? Sabe, o nervosismo acaba você. Você pode ser o homem mais competente, se você estiver medroso, você não faz nada, porque o medo é o pior sentimento que um homem pode ter. Dizem alguns filósofos que dizem que o medo é mais forte que o amor, acho que não é não, mas o medo é tão... O medo você não faz nada. Então, a coragem é superar o medo, todo homem sente medo. Perguntaram ao homem mais valente do mundo, você tem medo? Ele disse, claro. Mas como você é tão valente? Ele disse, porque a coragem não é a ausência do medo, a coragem é a superação do medo. É você com
é
medo,
uma reação,
você,
né?
Quando me perguntam, mas Saul Gomes, tu tem umas coisas de coragem, sabe? Pensa num homem medroso, sou eu. Agora, eu só faço essas coisas quando eu tô com medo e com raiva, porque o medo me dá uma raiva tão grande, porque um homem com medo não adianta viver.
É.
Então, fui, dei aula, dei com amor, com coração. Reencontro amigos hoje, desembargadores, promotores, coronéis, médicos, se foram meus alunos. Um dia desse eu fui fazer uns exames e fui com um amigo mesmo que arranjou a primeira aula para mim, Marcos Humberto, cara que é amigo de coração, formou-se comigo, e ele teve um aluno no Colégio Vera Cruz, ele foi professor de Renata Campos, esposa de Eduardo Campos, lá no Vera Cruz. E esse cara, lá só estudava elite, né? Esse cara é um dos melhores médicos do mundo. O cara é referência na Inglaterra em tudo. E ele foi me levar para de graça, porque eu não tenho plano de saúde. Eu detesto de hospital, eu não vou ao hospital, eu não tomo remédio. Meu remédio é minha alimentação. E eu tenho 66 anos. E o cara me fez os exames todos. E quando saiu esse amigo meu, que é muito linguarudo, disse, se eu fosse pagar isso, sabe quanto era? Eu disse, rapaz, tu tá aí, deixa de ser mesquinho, rapaz.
Deixa eu falar
ele disso. Só, olha, esse médico é... E foi aluno dele, não veio. Quando ele chegou, veio a figura do professor. Eu, pra mim, eu tenho o seguinte, Alexandre. Quando eu morrer, eu quero na minha lápide só uma coisa. Professor Saulo Gomes. Eu acho que pra mim isso... Eu quando... Ainda hoje, eu vou fazer uma palestra, um encontro... Eu acho que uma das coisas mais divinas do mundo é o verbo, a palavra. Você não sabe, a gente está aqui falando, quantas pessoas estão ouvindo a gente? Charles Chapo fala nisso, né?
Claro.
No outro discurso. Milhões de pessoas estão ouvindo e modifica um programa de rádio, uma poesia. Você apresentou um programa uma vez e eu ouvi uns versos que você botou, que eu fiquei encantado. Então, mas Alexandre, onde tu... Até eu me esqueci o nome do cara. Alexandre, onde tu achasse aquilo? Padre Luizinho, rapaz. Padre Luizinho é um enciclopédia. Por falar em Padre Luizinho... Eu fui assistir a ascensão dele a padre. E sabe quem estava lá ao meu lado, tomando uma cervejinha comigo?
E era um momento,
um momento
difícil de te
encontrar. Dom Francisco estava estrajado de Mesquita. Que
rapaz,
comia carne de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Ele tinha gota, sarendo, tinha gota. Mas Dom Francisco, eu sou viciado em carne. Ele, né? Mas Dom Francisco, que era uma figura maravilhosa, né? Tanto é que essa rádio Pajeú abria. Dom Francisco, bispo. Aqui na Rádio Pajeú tem todo tipo de diversidade, né, Pedro? Eu, como sou religioso, nunca sofri censura nenhuma aqui na Rádio Pajeú. Inclusive, o que eu devo à Rádio Pajeú, a força... Eu estava num canto, Alexandre, um cabo olhou, disse, me diga uma coisa, o senhor é Salles Gomes? Eu digo que sou. Por... Se eu conheci pela voz, saiu e olhou para mim, né, eu estava de sandália japonesa, de bermuda, disse, mas um tão importante como o senhor, de sandália japonesa, de bermuda, de Guarazim. O povo tem uma ideia, que através da sua voz, a voz, o verbo, dizem, e aí a gente tem um mistério da existência, que a palavra foi criada antes do homem. E aí o criador do universo, os deuses do universo, falou, esquecer a gente cria para interpretar a palavra. Aí criou a gente, né, rapaz? A gente tem que ser digno da palavra, porque a palavra é tudo. Uma palavra lhe arrasa pelo resto da vida, né? Eu tenho um amigo que é entregador, tá 50 anos por causa de uma palavra. E outro que é amigo por causa da cura, né? A cura da palavra,
e,
né?
Tem umas palavras que a gente não esquece,
né? Eu tenho isso. Tanto é quando eu leio a magia da palavra, quando eu leio o Machado de Assis, poxa vida, quando eu vejo o Lourival Batista...
Sou fã de Machado de Assis.
É doido, Machado de Assis faz conhecido.
Eu li.
Falar nisso, eu vou até dizer uma coisa aqui pra você. Eu sou o doutor Zé Paulo Cavalcante, que é pesquisador e louco pela cultura popular. Sou doutor Zé Paulo, o senhor ouviu o que Rui Barbosa disse no enterro de Machado, no dia 29 de setembro de 1908. Machado, vixe, nossa senhora, não fazia aquilo, né, com as palavras. Aí, quem fez o discurso foi simplesmente o cabeção da Bahia, Rui Barbosa. Mas é uma coisa... Se você lê, você não está na internet depois, ele dizendo quem era Machado, o que ele fazia com as sílabas, com as letras, com as frases, com os contos. Aí eu disse a Paulo assim, mas você sabia que quando eles eram viver, eles tinham uma disputa do nada? Mas, cara, as estrelas, né? tem essas coisas da beleza da vida. Mas vamos lá.
Eita, Rocha, Saulo Gomes!
Beto Rocha, sem barriga, bonito. Aí encontrei uma vez, ele tava pesando uns 300 quilos. Aí eu encontrei ele, tá jovem, quase que eu não...
Caminhada. Eita, tá ficando apertado o estúdio aqui, tá chegando talento demais, o pai do Elton Rocha tá por aqui, Leca tá por aqui também. Deixa eu escutar a palavra dos ouvintes também, Saulo Gomes. Não falar só você. Você fica tomando a palavra dos ouvintes.
Nossa, abraço, Saulo Gomes. Elton Rocha, sem barriga, sem barriga.
É um áudio que está entrando aqui do Facebook, corta esse bichinho, deixa nós falar sozinho. Vamos lá para os amigos que estão vindo a gente, estão acompanhando, fazendo o palco Pajeú pelo Zap. Um abraço para Edna Brito, Edna sempre com a gente também, Júnior Finfa. Um abraço, Finfão, tá vendo?
Cuidado, opa, Júnior Finfa, eu quero falar contigo, danado. Zezinho de Samarinho.
Um abraço para ele, vamos ver aqui que é áudio, quem é aqui?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Estou aqui na escuta do seu programa, me balançando numa boa rede. Eita. Tá bom demais.
Ah, que beleza, valeu, continue aí, viu? E aqui quem é?
Boa tarde, Ney e Alexandre, estou curtindo o palco Pajeú junto com minha família, aqui em Pelo Sinal. Um abraço, Edneto Nassau.
Que maravilha, Edneto, um cheiro para Pelo Sinal. Boa tarde, meus amigos, olha eu aqui de novo, aquele abraço, Moraes, estou ligado no programa. Rapaz, tu, o teu celular veio consertar hoje, foi ver, Ney, demorasse a participar, viu? Um abraço para tua ver, Ney, lá da gráfica, e aqui é áudio.
Boa tarde, Alexandre. Boa. Ney.
Opa.
E esse homem incrível que tá aí, Saulo Gomes. Parei tudo para escutar Saulo Gomes.
Que maravilha.
Ele sabe quem tá falando, eu sou aqui da Gangorra, né? foi meu vizinho.
E fui.
Eu gosto muito de Saulo e de Lena. Mas, e esse tempo todo de programa, Alexandre, o melhor de todos é esse de hoje.
Não diga isso não, que Nil tá ouvindo.
Um abraço, Alexandre, salve. Lúcia Moraes, aqui da Gangorra.
Valeu, Luzinho, cheiro pra tu. Nil tá ouvindo aqui, tá aqui de lado na sala, viu? Ficou com ciúme de Saulo Gomes agora. É de Ivonete Santos, boa tarde, Alexandre. Gostaria de mandar um abraço pra Vanusa, Carol, Linete, Serrote Verde. Tá todo mundo abraçado. E outro pra Saulo Gomes também, tá aqui sentindo esse abraço. Aqui quem é que tá aqui também mandando um abraço, Alexandre, ouvir Saulo Gomes é cada dia mais encantador, quanta sabedoria, é a Nilza Medeiros lá do São Brás, é desse jeito, meu filho, por isso que a gente trouxe ele e só trouxe ele sozinho hoje, né? Geralmente a gente traz duas atrações, dois convidados, hoje foi Saulo sozinho e tem que ter cuidado, senão ele também deixa nós de fora, viu? Boa tarde, Alexandre, que homem inteligente, me passa um pouquinho dessa inteligência, Saulo. Como é que faz, Saulo? Depois ele vai dar essa dica aí, ver se consegue, viu? Não é assim fácil, feito fazer bolo, não. E aqui...
Alexandre Moraes, eu estou aqui, Alexandre Moraes.
Onde? Na
prefeitura aqui, estou... A porta da prefeitura aqui, escutando o teu programa aí.
Caba bom.
Escutando aí o professor Saulo Gomes aí. Um abraço para ele. E para todos vocês, e tenham um bom trabalho, hein? Fica com Deus, hein?
Valeu, Daniel. É Daniel lá da GCM. Um abraço pra você, Daniel Barnabé. Boa tarde, Alexandre Ney Gomes. Como é bom escutar Saulo Gomes e vocês com esse programa agora nesta tarde maravilhosa. É o Deni lá de Carnaíba. Maravilha, Carnaíba de todos nós. Mande pra... É um alô pra Sargento Ailton. Tá mandado. É a Sandra e a Ailton Carvalho sempre ouvindo a gente. Um abraço pra vocês. Ó, Sebastião Ramos aqui com a gente também. Cadê tu? Fala aí.
Boa tarde, Odivinal.
Oxe, tu escutaste o programa de ontem, foi, Machado? Um abraço, de ontem não, que de ontem também foi Celso, ele mandou um abraço pra ontem também, um abraço pro Herda, pra tu. Nossa, tô encantada com sua inteligência, professor Saulo, parabéns, que homem tão sábio. É Leide do sítio Cacimbinha de Tavares, olha lá na Paraíba, um abraço pra vocês. E aqui, olha ela.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi, minha querida.
Bem, querido, que bom, agora tá, só quero dizer boa tarde pra você. Programa Nota 10. Não vou mandar alô não, porque durante a semana eu já mando a semana todinha. Então sim, hoje eu deixo só exclusivo pra dar uma boa tarde pra você e dizer como é que está tudo bem, né?
Isso.
Edito aqui no bairro da Ponte, querido.
Valeu, Edito. Um cheiro pra tu. Obrigado, minha irmã. Parabéns. Que programa maravilhoso. Saulo Alexandre Ney, grande pessoas, numa conversa boa demais de escutar. É o Felipe de Queiroz de Siqueira. Um abraço, Felipe. Rapaz, o Felipão tá com a gente também. Olha aí que coisa boa. Boa tarde, Alexandre Ney. Tô na escuta do programa. José Anchieta, na Rua do Açude, Jitirana, Carnaíba. Carnaíba sempre com uma grande audiência e sempre o pessoal participando, sempre, né? Que maravilha. Boa tarde, Alexandre, nesse programa é top, com essa enciclopédia aí, posso dizer o quê? Tá vendo, vai? Uma enciclopédia Saulo Gomes, é a Janice, um abraço pra tu, obrigado. É, pergunta a ele quem, na opinião dele, foi o homem que mais o influenciou culturalmente na vida. Tá perguntado daqui a pouco, ele responde, viu?
Boa, né?
Viu, José Honório, é o nosso doinha que tá lá em Recife. Lúcio André também sempre com a gente. Que mente brilhante. Um abraço pra todos vocês. Oi, boa tarde, tô na escuta do programa. Muito bom, um abraço. Bom final de semana pra todos. É Edivânia do Travessão de Carnaíba. Que Carnaíba maravilhosa. É, cadê aqui? Esse mandou e desistiu, apagou a mensagem. Aí, aqui quem é?
Boa tarde, o programa tá bom demais, maravilhoso. Que muito bacana. Bom, estou de parabéns.
Valeu então, obrigado a você. Ué, lá vem Sonson.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Fala.
É, o professor Saulo Gomes, Ney Gomes. Eu estou presente aí na Rádio Pajéu. Desejar esse programa a todos que estão vindo lá na Cinto Matinha. Especialmente a da Mastor, a Binha, a todos aí da Matinha. E da região aí de Carnaíba. Belo programa, nota 10 pra você, Alexandre. Palco Pajéu com esse professor que eu gosto de ouvir todas as manhãs no programa de Anchieta Santos. Desejo esse programa a todos que estão vindo aí a Rádio Pajéu e um feliz final de semana. E um programa nota 10 com o professor Saulo Gomes, Edson Queiroz.
Valeu, Edson Queiroz. Um abraço pra tu e pra Matinha todo. De manhã ele é mais polêmico, né? De manhã ele bota um foguinho lá no programa de Anchieta.
Fala, Alexandre, boa tarde. Fala, meu padrão, tudo bem?
Tá.
Tem um rapaz com o nome de Aciola aí.
Tem.
Veja se ele vai assumir o compromisso, que eu tava conversando com ele que em breve a gente vai fazer o programa aqui na Chácara da Serra, viu,
Luciano? Yeah.
Manda boi.
Tá, valeu, tá ouvindo, Aciola? Assuma seus compromissos, cara. Aqui pelo Face também tá uma maravilha, muita gente participando. Maria Eduarda Silva, Maria José, muito bom, admiro. Que coisa boa. Manuel Silvano Matias, boa tarde, estou em Maceió. Abraço para toda a família Matias de Afogados de São Paulo. Que maravilha. Neuma Malaquias também está sempre ouvindo a gente, gosta demais do programa. A Sandra Siqueira também, estamos na escola do... Na escuta do programa, mande um alô para meu pai Cícero de Aprígio aqui no Borges, está mandado. E para Geraldina também, outro abraço para ela. Lucionéia também, essa chega cedo, está sempre com a gente. Que programa arretado de hoje. É, valeu, sou fã número um. É, José Pereira, boa tarde, meu amigo. Eu falo do Rio de Janeiro. Que coisa boa, tá vendo? Como a internet é coisa boa também, Saulo. Tu tem que entrar nesse mundo, rapaz. Tu fica meio por fora. Graça Matias, boa tarde, ouvintes da minha Pajéu, muito bom. É, estou em Itaquaquecetuba, São Paulo, ouvindo minha querida rádio, mandando um abraço para toda a minha família Matias. É, Graça Matias deve ser parente também. Esse homem que está falando é um sábio. Não estou reconhecendo, mas com certeza era conhecido do meu pai, Zé Barbeiro, meu herói. É Dilma de Santana. Saulo Gomes é um sábio, fã número um. Irostides Mendonça também está lá em Recife ouvindo a gente. É, e que maravilha, tá vendo aí o Face, rapaz, com essa maravilha, essa inovação do vídeo aqui também, é muito bacana. Saulo, quando a gente não toca música aqui, o povo entra aqui brigando, viu? Se reclama quando a gente fala demais. Eu vou pedir pra você falar sobre dois personagens aqui e depois a gente vai tocar uma música, né? Pra o pessoal também ouvir uma musiquinha. Me diz aí, Luiz Gonzaga e Geraldo Vandré. Isso, pode escolher aí a sequência ou fala os dois de uma vez, misturado.
É um paraibano, né? o Geraldo Vandré, um cara que deixou de produzir música por trauma, da dor dele foi tão grande.
Exatamente.
Mas aquilo que ele produziu é algo
eterno.
É eterno, né? E o Luiz Gonzaga.
Muita gente acha até que ele já morreu, né?
Não, tá vivo, 80 e poucos anos, a barba no umbigo. Né? Inclusive, o disse que o Zé Ramalho, Nação Nordestina, ele pegou o que há de melhor, né? Jacques do Pandeiro, Geraldo, Marcelo Melo tá no meio. Agora, o Luiz Gonzaga é o seguinte: o Luiz é. Deus às vezes dá demais a uns, né? Luiz, o cara, né? Tudo que é aquele homem falando, cantando, assovindo, contando uma história, tocando sanfona, você. Aquela voz mestiça, ele era mestiço também. Uhum. A dona Santana, ela tinha os olhos azuis, né? A dona. A mãe dele?
A mãe.
Era a mãe. E foi um cara que pegou um triângulo, uma sanfona, uma zabumba, e qualquer lugar do mundo que ele se apresentasse, ele encantava, né? Porque não era compositor de ler, ele não era letrista. Ele era um gênio musical e intérprete. E Deus achou pouco, deu tudo isso aí. Ele colocou no caminho dele Zé Dantas. Zé Dantas é a perfeição. Zé Dantas é... Chico Buarque canta Zé Dantas. O Choto das Meninas é muito mais. Zé Dantas é uma coisa... Zé Dantas, as 52 músicas que Gonzaga gravou de Zé Dantas, é cada uma mais linda do que a outra, né?
Não teve nenhuma não, mais ou menos, não.
Zé
não,
Marculino. Né? Zé Marculino, rapaz. Isso, o cara... Eu não estava pensando...
Luiz Gonzaga tinha esse faro, né? De encontrar bons...
Eu imagino o que seria...
As pedras...
O gordinho magro, se não tivesse... Estando, né? Deus tem coisa, não tem, velho? Tem coisa na vida que você tem que ter a dupla, não é verdade? Aí vem Zé Marculino, João Silva, conheci João Silva, convivi com João, rapaz. João, Luiz Gonzaga gravou 114 músicas de João. João era de Arco Verde. João nunca calçou um sapato na vida. Eu perguntei a ele, ô João, por quê? Ele disse, João ia de Arco Verde, da Serra Talhada, a pé, o pai dele pegando ele pela mão, cara. A pobreza de João, a dor de João. E era um gênio musical, né? João contando como fez aquela música, nem se despediu de mim, uma das coisas mais lindas do mundo.
Tá no documentário.
Tá, eu minha neta, que estuda em Maceió, que tem uma escola de qualidade, ela ligou assim, vovô, eu aprendi uma música linda. Disse, qual foi, minha? Ela disse, nem se despediu de mim. Rapaz, eu caí assim, meu Deus. Uma semana antes, eu disse, ô João.
Porque é uma história real.
Aí o João, né? Como foi essa música? João voltou a Arco Verde, já famoso, rico, sabe, o pobre lascado, e, ó, o compositor do Luiz Gonzaga e...
Rio
Joãozinho,
de
eu cheirava a cabeça dele, Joãozinho de Rosa, eu queria um bem danado, João. João Silva, olha o nome, João Silva, grava desse. Aí João disse que voltou, e quando voltou, foi visitar uma irmã dele. Quando chegou lá, estava uma ex-namorada dele, que tinha casado, e um marido com ciúme. Só eu tô sabendo que aquele capa safado vem pra cá, eu não quero nem que você veja ele, viu? Aí ela disse, não, eu não quero ver ele, não, aquele batoré metido, era baixinho. Aí, sei lá, ela estava na casa da irmã de João, e João chegou, e ela olhou, aí pediu água, ficou nervosa e se retirou. Aí João disse, Sedana, nem se despediu de mim. É, já chegou contando as horas, bebeu água, foi-se embora, nem se despediu de mim. Aí fez a música no vai, é verdade. O artista, ele pega uma coisa
aproveita
assim.
Tudo,
aí vem Onildo Almeida. Entrevistei Onildo Almeida, ainda tá com 90 e poucos anos. Você viu o documentário dele, Marcelo Melo? Onildo Almeida, cara. É Humberto Teixeira. Aos compositores que jogaram na vida de Luiz Gonzaga. Então é um cara que, além de todo o talento, toda a expressão musical, intérprete, que cantar e tocar, ter as duas de Luiz Gonzaga sobrava. O triângulo, um cara vendendo picolé em Recife, ele viu aquele negócio que passava batendo no negócio, ele disse, pô, isso é um instrumento musical. E fez o que fez, né?
Juntou,
né? Então são figuras maravilhosas. Mas a pergunta, quem mais me influenciou, eu vou ser...
Tua referência cultural.
Meu pai, posse de Dono Gomes de Santos. Meu pai foi quem me ensinou a ler Victor Hugo, Dostoiévski, Dante Alighieri. Poxa vida, é Balzac. Mas como é que o papai sabia isso, morando no Riacho do Mel, há 100 anos atrás? Aí hoje está explicado a origem judaica, né? O judeu é muito culto em oralidade. Passar, né? Meu pai conta um encontro de Machado de Assis com Dom Pedro II. Quando Machado de Assis entrava, Dom Pedro se levantava para cumprimentá-lo. É incrível, né? Que ele mora em aquele mulatinho, bicho, 1,50m. Vocês sabem, olha, e ele era gago. Gago e epileptico. Então ele encontrou, papai contando, que nos encontros dele, o cara já acaba de adentrar no palácio, uma glória nacional, Machado de Assis. Aí o imperador levantou, saiu, ele pegou na mão dele, Dom Pedro, disse, Dom, ele saiu, né? Aí Dom Pedro foi, abraçou ele, disse, Machado, fique tranquilo, ele disse, me desculpe.
Gênio, então, né?
Essas coisas, muito bem. Aí Pinto, eu encontrei Pinto, a última vez, Bila Mariano, a gente assistiu Pinto e João Furiba cantando pra nós, eu sou Bila. Já pensasse que encontro era pra gente ter gravado isso. Isso
é uma relíquia. Quatro, né?
Como uma relíquia.
Não pelos cantadores, porque pela papai, plateia também.
Eu tenho uma dedicatória que o Lourival fez pra mim, falando. O papai foi um mecenas, né? O papai promoveu as cantorias lá no Riacho do Umbel. E eles tinham um maior carinho. Helena Marinho, a mãe de Zá, de Val, de Bia. Quando Antônio Marinho passou pro Sertânia, o papai foi prefeito de Sertânia. Pouca gente sabe disso. Papai foi prefeito de Sertânia.
E foi.
Foi.
Eu era dos que não sabiam. Prefeito da Folgada
da Engazeira. E foi grande prefeito. Quinca Rafael, pai de Ademar, do nosso poeta.
Sim, já passou aqui por
muito no nosso palco. Ele fez um poema para papai que eu acho uma das coisas tão lindas no mundo. Então, Antônio Marinho, papai sempre ajudou os poetas da vida. Então, Alexandre, aquela história de... São coisas de Deus, eu acho. Diz que Deus são os encontros da coisa, né? As coisas belas. Então, quando eu reencontrava... Quando eu reencontrei Louro em 89, eu passei um ano pesquisando sobre Lourival Batista. Louro era uma coisa fora de série. Louro não só era repentista, violeiro. Louro era um filósofo. Louro era uma sabedoria fora do comum. O olhar de Louro, né? Tanto é que tem. Orlando Tejo escreveu sobre Pinto e Louro, é uma coisa do outro mundo, né? E eu fiquei muito emocionado quando encontrei a Helena e ela disse: olha, seu pai foi um homem que ajudou muito a gente. Aí Louro escreveu, papai disse, grande em corpo e espírito. Papai tinha 1,85m de altura. E ajudou muito esses caras na época. E Pinto era chato, só a gota. E Pinto era de Monteiro. E a família Gomes, ali da Caiçara dos Gomes, que fica perto da Carnaíba do Show. Zéinha, por exemplo, é dessa origem.
Zéinha.
Sim, mas ele é Carnaíba famosa. Vem dessa origem dos Gomes. Muitos foram para Monteiro. Meu tio Vito, meu tio Olímpio.
Aquela região tem uma comunicação,
muito,
né?
Bem.
Fazem
então,
divisa.
Papai quase ia para lá também, mas papai, como casou com dona Simoninha Lopes, que era mãe do doutor Diomedes Gomes, que tem essa rua Diomedes Gomes Lopes, e aí papai veio morar ali no Riacho do Mel. No Riacho do Mel, ele tinha um filho que era deputado, Diomedes, na época, em 47, o padre Arruda, que era cunhado do irmão do papai, que são família, que são juntos ali, e o outro filho de papai, doutor Juarez Gomes, era o secretário do general Cordeiro de Farias, que foi um governador muito famoso aqui. E trouxe muita coisa para aqui, escola normal, escola industrial, CAGEP, porque na época tinha um prestígio. Papai foi um cara, né, com outra dimensão. Você sabe, um cara pesquisando uma vez, papai foi um prefeito no Brasil, na década de 50, que ninguém pagava energia. Na época era diesel. Então a gente era Afogados da Engazeira e Guaraci, Jabitaca, Irajá, era um distrito, né? Depois Guaraci passou a cidade, sabe que tinha essas festas, né?
Isso.
Então ninguém pagava energia, a prefeitura bancava. Seu Seba, que foi na época que eu trabalho com o seu Seba Altão, aquele cara.
Sim.
Então, eu convivi com esse povo e essa lição do meu pai, saber, é isso que eu estou ouvindo aqui, o reconhecimento do povo não tem preço maior no mundo. Não tem, essa de Queiroz, tu conhece o que essa de Queiroz disse sobre o povo? Eu queria depois, até eu vou falar com o Chico Santos, para ele gravar com aquela voz dele de, né? De ator, de intérprete. O que essa de Queiroz fala tem um texto chamado O Povo. O que o povo faz por a gente? Tudo é o povo que constrói, né, cara? E o que a gente faz pelo povo? Nada. Despreza, deseduca, humilha, né? Trata ele mal. Aí ele diz que, no fundo, é o seguinte: não existe nada que recompense mais o homem. Isso você, quando você liga aí, o pessoal diz: Alexandre, parabéns pelo seu programa, Ney, parabéns. Ué, isso é a maior recompensa do mundo, é o afeto do povo. Isso não tem nada igual. Pra mim, eu tenho 66 anos. Nisas, olha, você podia ser rico, eu sou um homem riquíssimo. Primeiro, eu só faço o que quero. Quando quero, onde quero e como quero. Então, já é uma riqueza. Ninguém, mano, não sou líder de ninguém, também nunca ninguém me liderou.
Não se mede, não se mede com cifrão, essas coisas.
Aí, então, esse reconhecimento, essas coisas, sua língua, de coração, porque isso é o que vale. Quando você é sincero, você sabe se a pessoa é sincera, não é verdade?
Uhum.
Então, e você sabe, em rádio, só funciona se houver sinceridade. Rádio não tem. Xuxa jamais seria um apresentador de rádio. Porque é uma falsa, uma mentirosa.
Mas
o rádio, porque o rádio, Alexandre, não tem conversa. O rádio é você transmite, é você, sua autenticidade, seu jeito de ser. As pessoas sentem e reproduzem. Então aquela história da divindade, da voz, da palavra. O que você diz através da palavra, como você interpreta a palavra. Seu jeito. Cada pessoa é única, né? Então eu tenho isso. Meu pai foi a grande referência na minha vida. E quando eu comecei a ler, ele disse: olha, Castro Alves, papai dizia, com 16 anos fazia verso. Você já fez o quê? Não é, papai? Deve ser cruel, papai era um cara exigente desse jeito. É. E aí eu fui ler Castro Alves, cara. Quer dizer, quando Castro Alves chegou no Recife, Castro Alves tinha 16 anos. Castro Alves, aquele poema A Praça é do Povo, como o céu é do Gondor, ele fez no Recife. Né? E ele era de elite, mas o avô dele já tinha lutado contra a escravidão. E eu fui visitar Salvador em 1983 por causa
do Castro Alves. Ele era baiano ou pernambucano?
Baiano, né? Baiano, Castro Alves. Baiano, tem uma cidade chamada Castro Alves hoje. Ele morreu com 24 anos. Ele, inclusive, o dia 14 de março é considerado o dia da poesia, porque é o dia que ele nasceu. 14 de março de 1847 e faleceu no dia 6 de julho.
Alguns dizem outro, um cidadão chamado Álvaro Dias, lá do Paraná, apresentou um projeto na Câmara e os outros aprovaram, mudando para outubro, na data do nascimento de Carlos Drummond de Andrade.
Veja que coisa, como a gente sobe. Eu encontrei um mineiro, eu sou uma terra que dá Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Clara Nunes, aí o cabo disse, só tem isso não, tem irmão, mas deixa mentira, veja, vai, né?
E não tem. Drummond, não tem.
Aí a gente, Bahia de Castro Alves, e Pernambuco, que Paraíba de Augusto Nossa, Jones. É. Augusto Jones, um poeta também da minha infância, né? Eu passei 20 anos para decorar um poema de Augusto Jones. E também que fez os grandes poemas dele no Recife, esse foi um cidade poética.
Ainda você bem, sabe, eu não completei os 20
você,
ainda
você
não.
Sabe, você sabe que Recife é uma cidade inspiradora, musa, poética, sim, né? E Augusto, ele... Quando Drummond leu ele a primeira vez, Carlos Drummond de Andrade, Augusto Jones, disse, mas rapaz, o que é isso? Eu senti um coice numa égua, na barriga, um murro assim, porque o Augusto era uma coisa única, né? Eu trabalhei 15 anos na Folha e todas as vezes eu passava em frente àquela estátua do Augusto em frente ao Palácio da Justiça, ali na Praça da República. Sim. E toda vez eu passava, eu tirava o chapéu e dizia, mexe Augusto, porque ele era fora de série, um paraibano, né? De pau d'arco, que Lorival Batissal foi o maior sonetista do mundo. A perfeição dos sonetos de Augusto dos Anjos e a profundidade. Aquele, acostuma-te à lama que te espera. Alexandre, isso é muito profundo. Eu assisti uma novela que os caras abordavam isso. Abordavam essa questão. Então, uma hora que o cara cai e o cara alisa no rosto dele, ele diz, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Isso é muito profundo. Eu tenho um amigo ali, Marento, eu vejo que ele me abraça, me dá um cheiro. Eu digo, a boca que vejo e a mesma que escarra, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, essa poesia... Essa beleza, essa cultura do povo brasileiro, se a gente conhecer o que nós temos. Porque o problema, Alexandre, da gente, nessa geração nova, essa geração que vem aí tá preocupante, né? É uma geração alienada.
Guarda aí para nós falar.
Vamos dar isso com a música que eu quero.
Bora. Bora. Quer dizer, aquela brincadeira de mergulhar para pegar a lama lá no fosso. Nos poemas de Augusto, não é todo mundo que chega com a lama na mão, não, né? O poço é fundo. Ei, eu chamei Luiz Gonzaga, fiz a provocação de Luiz e Vandré, porque eles foram antagônicos, né? Políticos sociais, o Vandré foi um ativista. Deixa eu dizer uma coisa,
o Bia não sabia... Luiz Gonzaga gravou Caminhando, sabia
disso? É isso que nós vamos ver agora.
Não foi combinado, isso é coisa de Deus.
Combinado,
tá conspirando.
Tá aqui, a questão é que Gonzaga foi taxado de conservador demais, Vandré era o outro lado da história. E aí Leca Pesca
de Deus. Ariano era ultraconservador, é um gênio.
E aí, Vandré gravou Asa Branca e Gonzaga gravou Pra Não Dizer que Não Falei das Flores. Vamos ver isso aí? Não é todo mundo que conhece, não. É igual o soneto de Augusto, viu? Solta aí, Leandro.
Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, da fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos e armas na mão. nos quartéis ensina uma antiga lição: de morrer pela pátria ou viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Memória.
Em 1º de dezembro de 1990, portanto, há 29 anos, o professor Saulo Gomes e o documentarista Fernando Pires fizeram um dos últimos registros em vida de um gênio da poesia.
2 anos e 4 dias depois, em 4 de dezembro de 1992, Lorival Batista, o Louro do Pajeú, se transportava do plano terreno para a eternidade.
Nascido em 6 de janeiro de 1915 e considerado o rei do trocadilho, Louro integrava a trinca dos irmãos cantadores. Junto com Dimas e Otacílio Batista, foi um dos grandes parceiros do paraibano Pinto do Monteiro.
O registro é antológico. Foi uma gravação em vídeo, um documentário com o rei poeta Lourival Batista.
De Lambuja, Saulo Gomes entrevistou o também genial Jô Patriota e Zeto do Pajeú. Poeta, músico, cantor e genro do Lorival, mas ainda no mesmo encontro conversou com o neto do Louro, hoje gigante Antônio Marinho, na época ainda menino de colo.
Pequenininho, 3 anos só, mas já despontando nas declamações. No vídeo leva um carão do pai: declame mais alto! E ele já com personalidade: não, baixinho.
Alguns fragmentos desse documentário já foram ao ar pela Rádio Pajeú, mas nunca é demais ouvir mais e melhor.
O Memória de hoje volta 29 anos no tempo e prova que Saulo Roberto Gomes não mudou o pensar nem o agir. Era como é, coerente com suas convicções. Para quem goste ou quem não goste, vamos ouvir.
Em São José do Egito, em cada 100 habitantes desta cidade, 90 são poetas. E esse vídeo de 1º de dezembro de 1990, o Fernando Pires é o cinegrafista, e eu estou aqui em um local, num palácio, onde mora o último rei da poesia de uma era, mais ou menos, de um século. Nós estamos na casa de Lorival Batista, o Louro do Pajeú. E aos 75 anos de idade, nós vamos ouvir Lorival Batista. Nós temos aqui a presença também de um dos expoentes dessa poesia, de uma das pessoas que mais sabe sobre a história da poesia, porque também ele é um filho dessa poesia, dessa nata, o poeta Jó Patriota.
Você sabe muita história de Pinto, mas você e Pinto, você cantou?
Eu sei mais de Lorival e Pinto.
E de Lorival e Pinto?
A gente cantando é difícil decorar.
Você não sabe nenhum, você e Pinto?
Se souber, não estou lembrado agora.
Não está lembrado agora, mas você sabe de Pinto e Lorival e Pinto e outras pessoas. Então diz aí pra gente,
rapidinho. Eles cantando no Ideal Clube, que hoje é o Bambuzinho, eu decorei dois. Pinto começou a dizer, quando chegava em São José, espantava tudo no mundo. O marinho tinha morrido e ele chegava aqui, espantava fera, cobro. Aí Lorival finalizou um verso dizendo, um pinto espantando fera, de onde vem esse pinto? Pinto disse, o soldado deixa o cinto, comandante do quartel, a abelha nesse dia não voa mais no vergel. Se voar, erra o cutiço, se acertar, não faz o mel. Lá adiante, Pinto finalizou uma cestilha atacando louro. Disse, vocês três são uma trempe e eu vou servir de panela. Aí Lourival respondeu, mas quem viesse flagela com os três filhos de Raimundo. Pinto Velhos, não te julgas o maior cantor do mundo, porque se és a panela, lá vai quentura no fundo.
A simplicidade desse encontro da gente, eu queria, Louro, que como é ser rei da poesia?
Porque os reis de poesia, para eles ser rei, isso não se findam, né? É uma coisa sucessiva. Eu me maravilho com esse nome de ser ouro, mas acho mais fictício do que real, né? Porque não se acaba a realidade da poesia. Nem ninguém monopoliza isso, como você sabe. Eu, felizmente, ou infelizmente, tocou a mim ser o rei desse trio que o povo todo fala, né? Antônio Marinho, Severino Pinto e eu. Ele já teve uma vez, já estou numa vida melhor, realizados, já estão realizados. Tenho plena certeza da minha fé que estou realizado. E eu ainda estou embolando, lutando para ver se chego lá, mais perto, né? É uma grande satisfação você me fazer essa visita e desse consolo. Porque a minha alma está vice com a poesia, com isso que nos eleva. E não morrerá jamais, porque quando acabasse, a poesia acabou-se o mundo.
Louro, é essa aí. Vocês estão vendo que tudo que eu falei é verdade.
E outra coisa, eu conheci o Recife até, vendendo com as coisas, porque a cantora não dá, eu conhecia todo o Recife. O cara que tocasse, bem por bem, que ele conhecia o Recife, velho. Mas depois, o Pinto é tão danado que... Quando mudaram o nome das ruas, ele também fez o trabalho, mudaram a tábua. Muito, muito curioso.
João Andorinha cantando. João Andorinha era um cantador.
Andorinha sempre gostava de abordar as histórias clássicas, mas depois que ele esgotava aquilo, aí caía também. Não. Eu sei que ele abordou, que um folheto do Guilherme Gomes, né? O monstro do Rio Negro. Né? Aí eu que acerto aqui. Ele terminou o verso. Eu sou igualmente o monstro do Rio Negro falado, o dragão do Rio Negro falado. Aí surgiu, rapidinho, para ser dragão está errado, mas não vai, já te explica. Tira a letra, apaga a letra, bota a letra e metrifica, tira o D, apaga o R, bota o C, vê como fica. Que era só o cagão, né? Aí foi preciso dizer o que era para ficar gravado. A João Andorinha aqui Teixeira, por sinal, um bom poeta.
Roseto, como foi uma das visitas que Lorival fez a Pinto? Você me disse uma vez dois versos e eu fiquei encantado. Pinto, já conta a história dessa visita de Loura Helena, você a Pinto.
Por acaso foi a última visita, que por sinal foi registrada numa fita normal, cassete, e através de fotografia. E aí não podia deixar de haver um baião entre Pinto e o mestre Lorival. Pinto estava deitado numa cama... E nunca deixou a cabeça sair do lugar, né?
De repente era a primeira.
Sempre fez. Nunca encontrei Pinto fazendo uma coisa diferente. Mas ele numa cama, a cama encostada na parede, quando ele nos recebeu, ficou claro, na ponta da cama. E na hora que cada cantador pegou a viola, Pinto foi se encostar na parede. E não deu para encostar porque a parede estava distante. E a Helena estava com uma almofada assim, me entregou e eu encostei. Botei atrás dele e ele sentiu que estava sendo escorado. E o primeiro verso dele foi... Você fez bem me escorar, pra mim foi uma melhora. É que o meu espinhaço você escorou agora, que eu tô como cerca velha, só vai se tiver escora. Aí Lorival, na hora disse, respondeu na hora, é o cantador da hora, por isso nunca enganou, nunca foi a cerca velha, sempre, sempre renovou. E se a cerca tiver bem pensa, pois a estaca chegou. Segundo o mestre Loura, ele estava cantando com Pinto, na casa do homem que gostava muito de baralho, do baratozinho. E lá para as tantas, Pinto terminou um verso dizendo, homem, para viver de jogo, precisa ter suas bases. Aí Lorival respondeu, baralho tem quatro ases, quatro duque, quatro três, quatro quatro, quatro cinco, quatro oito, quatro seis, quatro nove, quatro sete, quatro dez, quatro valete, quatro damas, quatro reis.
Isso é uma, na hora aí, né?
54 cartas em 7 linhas.
E temos também ali Antônio Marinho, o bisneto de Antônio Marinho, o águia.
Antônio Marinho, por favor.
Não. Basta. Carlos Lourival Batetas, ela disse.
Como
vão a poder? Ela disse. Uma pedra como a noite, outras calas como Deus. Assim vão se misturando, distante com alegria. Que não tem o direito. A volta de um funeral, a carta pro carnaval, coisa que não tem jeito.
Deus poderoso, vós sois tudo quanto eu tenho sido. Não há um tempo perdido, eu falo com a prudência, que o fio da existência ainda não está partido. E se um dia se partir, esse fio quero vê-lo, emendar outro novelo, e para outro prosseguir, e se na terra cair, com calma, dor e agrado, vem mostrando meu passado, meu presente, meu futuro, o meu claro, meu escuro, e o novelo e o novelado. Valeu.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, Saulo Gomes, tu já vivesse muitos grandes, bons momentos e com grandes figuras, mas o vídeo de Lorival Batista, obrigado por sua visita, eu acho que enche os olhos d'água até hoje, né, não,
pai? Mas, rapaz, olha, são coisas, vocês vão me matar. Se eu soubesse fazer, eu não tinha vindo, não. Pra que eu vim pra aqui? Vai atuar aqui, né? É a colheita, né? É a colheita. Essa visita... Eu fui com Fernando de compadre Minel. Fernando era vizinho meu, seu Minel, que foi o mais festeiro daqui, seu Minel. É Minel Gilto Marinho dos Santos. A gente era vizinho. E Fernando era amigo de Hilário, do Banco do Brasil. Filho de Louro, trabalhava no Banco do Brasil. E a gente fez essa visita em consideração a meu pai. Louro foi muito amigo do meu pai, como eu já lhe falei. E também meu, a gente ficou muito amigo. Eu era hóspede de Louro. Eu passei um ano e tanto, quase dois anos, morando na casa de Louro, cara. Primeiro ser humano mais encantador que eu conheci na minha vida, a expressão mais bela de um ser humano foi a filha de Louro, chamada Isabel Marinha Marinho Patriota Zá.
Zá.
Zá, a gente teve um amor.
Partiu cedo.
Um amor que, pronto, verdadeiro. Quando Augusto dos Anjos fala um poema, falas de amor, eu ouço tudo e calo, eu me lembro de Zá. A gente teve um amor tão sublime, tão profundo, tão belo, que ainda hoje, quando eu tô com raiva, eu me lembro dela. Pessoa digna e íntegra, capaz de uma maldade. Ela, e quando cantava, era a coisa mais linda do mundo. E aí, quando eu visitei Louro, inclusive eu abordei nessa entrevista uma visita que Gilberto Gil fez a ele. Em 1972, Gilberto Gil, depois de um exílio em Londres, mandaram para Gil um DVD, Louro e Pinto, cantando. Gilberto Gil ficou encantado. E Gilberto Gil foi a São José do Egito, visitou Louro, passou 4 dias com Louro. Nesse DVD, nessa entrevista, eu falo isso. Aí Louro disse que ele sentou e cantou 10 músicas para Louro. Sem dizer nada. Isso agora eu quero que o senhor fale, seu Louro. Aí vê o que é a vida. Você se lembra com o Leitão da Carapuça, quando Gil era...
Eu tava mesmo.
Você tava presente lá? Muito bem. Vê, isso é coisa de Deus, né?
Quando aí, Gil virou
30
ministro.
E tantos anos depois, Gilberto Gil vem visitar o Leitão da Carapuça e Antônio Marinho, neto de Lorival Batista, está lá pra gente já com uma estrela.
Isso.
Né? Antônio Marinho aí com 3, né? Engraçado.
Precoce demais esse menino.
Aí
vai vir aqui.
Aí eles relembram isso. Ele declamando para Gilberto Gil um verso de Rogaciano Leite, que você sabe demais que Rogaciano diz, né? Eu sou da terra, onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Inclusive, o Pajéu das Flores está no Grande Sertão Veredas, muito pouco a gente sabe disso. E Guimarães roda, que não, com a gente tá fora de sério mesmo, né? Aí Gilberto Gil lembrou-se. Se você visitou meu avô e tal, e isso é lindo, o cara receber uma visita na sua casa de um homem da estatura de Gilberto Gil. Essa semana, depois do show que o Marcel fez em Guaraci, ele foi me visitar lá em casa e cantou Gilberto Gil. Ele disse: Saulo Gil, para mim, é o mais completo. Porque Gil, além de ser poliglota, cantor, músico, dançarino, é pesquisador, é louco pela cultura popular. E quando você colocou aí esse verso Dragão, que Lorival sai trocando, isso é um gênio, né? Dragão terminar. Marília Gabriela, para o Fantástico, fez uma reportagem com Louro e colocou isso na tela, como é rápido esse verso do dragão, que sai apagando as letras, botando letra, metrificando, que termina chamando de Vandurinha, termina cagão, né? Porque Vandurinha, eu sou igualmente o dragão do Rio Negro, falado, um verso decorado. Então, essa genialidade que nós temos, quando você fala os irmãos Batista, o Otacílio, um dos aniversários de Louro, eu estava lá e o Otacílio estava presente. O Otacílio fez a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Vamos destrinchar ela daqui a pouco.
Mas eu não é combinado, não.
Como
não
era combinado.
Aí eu vou lhe contar uma história. Nada contigo, aí eu vou lhe contar uma história de um intelectual gaúcho que ele escreveu para o Otacílio, baixando o cacete do Otacílio. Como era que ele fazia apologia de um famigerado assassino, como Virgulino Ferreira. Depois a gente conversa sobre isso. E agora eu quero fazer também um pedido, se eu puder, no final. Você me atenda colocando, se puder, para eu recordar do Velho Riacho do Mel na rede, papai me balançando e ouvindo. Minha vida é um romance, meu canto rindo. Eu tenho uma amiga, ela morria de risar. Ela é bom cantora do Velho. Quando eu cantava, ela morria de rir. Deus me castigou de um jeito, eu não posso perdoar. Eu não canto, eu sou terrível. Olha, Bilo disse que nem batendo em caixa de foto. Eu sou uma tragédia. É. Mas vamos lá, doutor Alexandre.
Vamos lá, Léo. Vamos preparar isso aí pra gente encerrar com ela. Um pedido de Saulo Gomes, ainda mais ao vivo, né? Ainda mais ao vivo. Se fosse fora do ar, a gente dava um jeito.
Ainda sendo transmitido em Libras e pelo Facebook. Ô, Saulo, já que a gente tá naquele clima de carnaval, aquela coisa toda, você é um cara da folia que gosta de viver, já tá provado que ama tudo que é poesia, que... E de repente você funda aqui um bloco, você cria Os Grilados. Como é que aconteceu isso?
Ô, rapaz, os amigos, né?
E como é que vai ser, né?
Como é que
vai. Não esquenta
pra esse ano. Exatamente.
Muito que bom vocês falarem nisso. Inclusive, eu até falar com o Celso Brandão Júnior pra eles fazerem a chamada. Alexandre teve o ano passado, eu quero que você chegue pra gente. Ali é um bloco de amigos. Caranga, Edmilson Caranga, só na letra L pra eu não esquecer. Edmilson Caranga, Evandro Malaia, o Nego Vando, né? O Elias Mariano, o Emílio. O Evanildo Mariano. Então, Grilinho, né? O Juvenal foi um grande craque de futebol e é o dono de bar mais autêntico do mundo. Todo dono de bar chata, cerveja gelada. E o Tira Gosto é bom.
Vi Grilinho jogar bola ainda. Grilinho,
o Juvenal era um craque de bola. E ele tinha a raiva de tabaqueiro instalando o rei, né? E um amigo de um tabaqueiro que tava lá, só lá no bairro para fazer raiva. O ser humano é rindo, né? Como ele tem raiva, ele tá velhido. Aí eu achei lindo, achei engraçado. E o Grilinho, de verdade, com a cara entufada, né? Eu disse, rapaz, que coisa, bicho. O cara fica grilado com uma besteira dessa. Grilado, e aí, caranga. É, Vanildo, que são o esteio disso aí, de amizade. Para me fazer um encontro aqui. Fizemos um encontro, convidamos uma orquestra de frevo. Porque eu tenho, é o que eu digo. A orquestra show de frevo. É um negócio, é pra se apresentar em qualquer lugar do mundo, hein, Alexandre? Qualquer lugar do mundo, essa orquestra show de frevo, pra um espetáculo. E aí foi ampliando, e pra completar, a gente, como terminava cedo, 3 horas, o pessoal ficou reclamando. Aí tá, o primeiro contrato foi assim, entre amigos, é um bloco de amizade, feito na essência da amizade, que é o sentimento mais sublime do mundo. É, Alberto Camus, grande intelectual francês, argelino francês, ele tem uma frase lapidar sobre isso: só os homens livres são capazes de cultivar a amizade. Eu acho isso profundo. Porque amizade, pra mim, eu morro. Olha, amizade, pra mim, eu sou cativo da consideração. Eu sou feito cachorro de pobre. Qualquer agrado. Aí você me agrada. Os caras me dão 1 milhão pra uma coisa. Eu com tanto com vontade, eu não vou, não. O cara só leva besta. Mas se eu tiver consideração, eu vou. Então, eu faço. Arranco espinho por você. Então, esse bloco é essa essência. Aí, vamos botar mais uma reserva. Aí, enquanto meu amigo Cacá Malaquias, um dos maiores músicos do mundo, cara. O cara com 25 anos aqui, tocou, né, pra Roberto Carlos, tocou pra Ray Conniff. Quando ele terminou a apresentação para Rei Conde, né? Rei Conde foi a Beto da Oara. Beto, que é de Carnaíba. Mas eu penso que Beto é de Arco Verde. Uma orquestra, todo mundo que, disse, uma orquestra que tem contrato, né, até 2050. Tu sabe disso, né? É um gênio, né? E o Rei Conde disse: rapaz, isso eu não sabia que tinha músico desse quilato no Brasil, não. Cacá tocou uma época no Max Sud Plaza. Tocou para Bear White, para filha de Nat King Cole. É um gênio, né? Aí esse cara vem tocar aqui pra gente. É, tanto eu digo, como é que pode? Alô, Carnaíba, alô, Pajeú, eu disse até aqui, rapaz, um homem desse era pra, né, tá sendo aproveitado, sugado, absorvido a sua genialidade, como o pessoal do Carnaíba. Carnaíba é tão genial, tem umas histórias engraçadas. O meu amigo Sargento Vicente foi fazer concurso pra Polícia Militar. E quando o cara sabe que o cara é do Carnaíba, eles dificultam demais ainda a mochila. Então o cara botou isso, um... Botei, não sabia, não. Aí botaram... vê como o povo do Carnaíba é danado. Aí botaram as partituras lá, porque ler aquilo é negócio do diabo, né? Como é que eu vou ler aquilo? É negócio do cão. Aí botaram pra todo mundo errar, e quando chegou na hora do Vicente, ele olhou e chamou o gajo, isso aqui tá invertido. O gajo, como é que você sabe? Aí olhou e disse, ah, você é do Carnaíba, né, seu velho da mãe? Quer dizer, são coisas dessa divindade. Então, o Cacá tocou o ano passado, inclusive com o apoio da minha amiga Isilda, que hoje é do Sicoob, foi do Banco do Brasil. Ela foi quem incentivou isso, né? Deu uma ajuda substancial, vai ajudando também agora. E Cacá botou pra arrebentar. Ele, Sivuca, o filho de Lola, que é um show do Thiago. Aí ele...
Aquele canhoto é
engraçado. Quando, todo canhoto é um perigo. Aquele... Você levou um murro de um canhoto. Já... O murro não tem que se defender, é um murro de um canhoto.
É o famoso...
Olha, eu levei um murro de um canhoto na escola do Olavo Bilac. E hoje ficou inchado. Não tem que se defender, feito um drible. E aí, Cacá, quando a orquestra, que Gilson Malaquias também... É uma terra que deu um Moacir Santos, um dos maiores músicos do mundo, de todos os tempos, aqui de Flor, dessa região nossa. E quando terminou o Gil, se vocês vão ver um cabo tocar sacos agora, aí eu disse, Cacá, vamos, Cacá, eu disse que tu tá cansado. Ele botou pra arrebentar, e ele tá vindo, tá comprovado, dia 24, que é uma segunda-feira. E é isso, um encontro de uma música que a gente tem, porque quem tem frevo, quem tem maracatu, quem tem ciranda, quem tem forró, quem tem shot, quem tem baião, olha, já deve tanta coisa, é o mundo inteiro, é o maior carnaval do mundo, aí você bota uma porcaria. Hoje eu tava, Nilvino, fazendo um comentário sobre a coisificação da beleza, né? O desrespeito a uma festa que a gente tem do que tem para mostrar, cara. Então, quem quiser ouvir música, a orquestra, show de frevo, a gente vai ter de meio dia, uma hora até as três.
É no dia 24?
Dia 24, bloco... segunda-feira, e de 3 às 5:30, Cacá Malaquias, com sua orquestra. Nós vamos ter o Caranga já. Esse Caranga tá com um porco de 70 quilos, servado, dá banho todo dia, dá banho de sabonete. Tá, né? É de Caranga. É de lendo também, que é grilada, né? As griladas, é.
Olha,
e vou dizer uma coisa a vocês. E nós vamos, ainda para agradar, a gente vai botar uma saladinha de bacalhau. Sabe, pobre, bacalhau é uma comida de pobre, né? Mas o bacalhau bem feito, você pega um quilo de bacalhau, você faz 10, você bota 8 quilos de batata. Aí fica gostoso, porque pobre é o diabo, não brinca com o pobre não. Um feijão. Que feijão, enche a boca d'água. Então nós vamos ter bacalhau de graça. Bacalhau de graça. Frutas de graça, música de graça, e aquilo que é a essência, a amizade,
lá.
O calor humano. O calor humano,
feijoada.
Isso falei, caramba, 70 quilos é o pouco, vai de 2 tonel. Dois tonel. Música de qualidade e amizade no bar do Grilinho, aquele bar de esquina. O Grilinho é uma figura encantadora, um artista com uma bola, um cara altamente íntegro, né? E tá aí o quarto ano. Eu não sou festeiro assim, mas eu sou de me emocionar, de ver. O Vi Chagas, o Vi Edinho, o Vi Ricardo, o Vi a orquestra tocando, o Vi Jesus. Não tem quem não se emocione, né, Alexandre? Eu fico imaginando. A Bahia, o trio elétrico na Bahia surgiu com o frevo, né?
Foi.
O trio elétrico da Armandinho. Porque é um ritmo único que mostra a criatividade, a beleza e a bravura. Você sabe que os povos mais lutadores, eles são os maiores dançarinos do mundo. Os russos, por exemplo. Você vê o russo dançando, os bailarinos russos. E eles derrotaram o exército alemão no corpo a corpo. A Rússia perdeu 30 milhões de jovens, cara, para derrotar na ponta do... Né? Você veja Virgulino Ferreira, essa figura que ainda hoje... nós não traduzimos a altura desse homem, esse gênio. Segundo o Graciliano Ramos, o mais completo dos homens do Bahia. Poeta, dançarino, vaqueiro, valente, né? Artista, estilista e de honra, de palavra. A história de Virgulino, do padre Frederico, é uma das coisas mais lindas, eu acho que... E foi envenenado por um caba daqui, dali da colônia, o tenente Bezerra aqui. Olha o Chachado. O Chachado, no mundo todo, olha, quando estrearam o filme de Virgulino, sabe com quem ele concorreu em 1952, em Paris? Com Luzes da Ribalta, cara. Já pensasse. Os maestros, ainda hoje, olê, mulher, render, isso é do capitão Virgulino. E toda a família era honrada. Então, nós somos esse povo musical, guerreiro, caloroso. Pernambuco, Eduardo Campos dizia, Olha, não brinque com Pernambuco, meu Eduardo Campos. Uhum. Eduardo era louco pela cultura, não estou falando Eduardo Puto. Eduardo gostava de poesia, Eduardo gostava da nossa música, da piada, de contar, de brincar. Eu me lembro que a última vez que eu abracei Eduardo, ele disse, ó, quando Lula vier pra cá, nós vamos tomar uma cachaça. Dona Marisa fica com raiva toda vez. Eduardo, toda vez que Lula vem pra cá, tu me bebeda, Lula. Ele disse, não, Lula é que me bebeda. E o Lula adora uma cachaçinha, o cabeção. Eles vão fazer uma farra, bicheu tu, Antônio Marinho. Eu disse, olha, governador, ele adorava. Antônio Marinho me imita muito. Já viu Antônio Marinho me imitando? Não. Inclusive exagera. Lindão me imita,
eu
mas
eu vi Lindão me imitando, que é fantástico.
É um show, né? Inclusive, eu tô famoso. O Antônio Marinho me imita, aí Eduardo Campos ria de rir. Aí eu disse, governador, até quando eu abracei ele, ele foi na entrevista na Folha, ele veio me imitando. Ó, disse, governador, me respeita. Eu disse, olha, não penso que você é torcedor do nada, eu também sou não. Aí ele disse, vamos fazer essa farra, só. Aí, infelizmente, né, o tempo.
Não deu tempo.
A tragédia. Mas era uma figura louca por poesia, pelo sertão, pelo Pajeú. Né, conversador, imitador, moleque. Sabia que Eduardo tinha um lado moleque, um Eduardo mangava, né? Era mangava, né? Incrível, mas é isso, meus amigos. Vamos lá.
Deixa eu dar uma passada aqui pelos ouvintes, o pessoal da plateia, pra você, pra gente destrinchar Mulher Nova, Bonita e Carinhosa daqui a pouco, né? Porque aquela música belíssima e tem tudo a ver com você.
História, é história. Do intelectual gaúcho.
Nós vamos estrofe por estrofe, viu? Eu quero ouvir você mandar um abraço aqui, todo mundo, quanta gente com a gente, que maravilha. Bernadette Braz que tá ouvindo a gente. Um abraço pra Saulo, eu sou Irostiz do Recife, saudades de você aqui no rádio, que maravilha. Mandar um abraço também para o Adailto, que está ouvindo a gente. Aqui mandou um áudio, vamos escutar.
Alexandre Moraes.
Oi.
Beleza, meu patrão?
Oi, quem
programa
é?
Maravilhoso esse, viu? Manda um abraço aqui para o pessoal das queimadas, Arnaldo.
Sim.
E Pacote, conhecido como Juninho. Quer dizer, Juninho conhecido como Pacote.
É, o contrário.
Valeu, meu grande. Um abraço.
Valeu, Francinaldo Sutero. Isso é o Galo, velho. O Galo tá sempre com a gente. Um abraço pra tu, pra todo mundo das queimadas aí. Um abraço pra vocês. Estão só escutando e tomando uma aguinha, né? Um abraço, bichinho. Boa tarde a todos do Palco Pajão e a Saulo Gomes. Manda um alô pra todos os ouvintes deste excelente programa aqui, hein? Jabitacá. Olha, a terra de Leca. Isso é a terra de Leca, tua terra. A terra de Adolfo Meia-Noite.
Muito bem. Seus parentes.
Isso é Valmir Silva que tá mandando. Um abraço pra tu, poeta. E aqui?
Oi, Alexandre, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Antônio Meimundo.
Oi, Meimundo.
Parabéns aí pelo programa. Um abraço aí a Saulo. Esse grande amigo meu que tá no seu programa. Obrigado, boa tarde.
Valeu, guerreiro. Um abraço pra tu. Isso é o Homem do Vida de Gado. Boa tarde, amigos e ouvintes. Ouvindo o programa de Itambé. Parabéns pela programação. É Nelson Nalcio, o nosso Nelsinho aqui da pizzaria e de tantos outros empreendimentos. Itambé também tem história, né, Saulo?
Ô, olha o pouco Itambé. Chama a sonaria ali, né?
A primeira do Brasil, né? E aqui quem é?
Boa tarde.
Boa.
Aqui é Hilda do Retiro.
Ah.
Estou ouvindo o programa, estou gostando muito. Meus parabéns para todos vocês. Parabéns, Saulo. Você é um gênio. Eu lhe admiro demais. Olha, Saulo, minha filha, hoje ela é professora. Ela disse que na faculdade, nas escolas da vida, ela disse que nas provas lá, no momento que caía história, coisa, ela disse que passava por causa de você. Muita gente ignorava porque ela ouvia a rádio Pajeú e ela dizia, deixa, eu gosto de coisa que me informe. E eu lhe agradeço muito, viu? Aqui nós somos todos muito gratos a você. Me admiro demais. Um abraço.
Que coisa bonita, valeu. Que coisa bonita, hein, professor? Parabéns. Um abraço, poeta. Tô na escuta. É o nosso Arthurzinho Santana, também tá sempre com a gente. Parabéns, Alexandre, pelo programa. Dê um abraço forte no amigo Saulo Gomes. É o Rodrigo Lima, o Rodrigo lá, assessor de imprensa. Ó, Sebastião voltou. Vamos ver agora. Vamos ver. Vai. Fala, poeta.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Agora é nóis.
Estou aqui na Vila Moraes escutando esse programa. Esse programa desse grande artista que Deus levou, mas é o rei do Baiano, Luiz Gonzaga. Quero agradecer as músicas aí que você está passando aí para você, meu grande amigo. E oferecer a Cícero do Leite, Casimiro, Douglas, Sandrinho Patriota, Vila Bom Jesus, pessoal das igrejas, Rua Nova, Rua da Ponte, todos os bairros de Afogados de Caseira. Desejo saúde e paz para todo mundo, que sem a paz e sem saúde não é feliz.
É verdade. Valeu, um abraço. Sebastião Ramos, lá no São Francisco e aqui.
Oi, Alexandre Moraes, Ney Gomes. Opa. Boa tarde.
Boa.
Robson de Brasília, mando meu boa tarde pra você, pra toda a equipe aí do rádio, pra todos os ouvintes aí da região do Pajeú. Uma boa tarde e um bom final de semana.
Valeu, Robson. Um abraço pra tu aí em Brasília, no Distrito Federal. Um abraço pra Bill, que tá lá no Minador de Doiás, também ouvindo a gente. Maravilha. Um abraço pra você e pra todo mundo por aí que tá por perto. E aqui?
Boa tarde, poeta. Aqui é o Nivaldo Nunes, do Caldeirão Doutor de Tabira. Como sempre, tô aqui na escuta, esperando por a chuva.
Valeu, poeta. Valeu. Tomara que ela venha e chegue logo.
Lembrando que hoje o programa tá valendo por dois, hein? Com a presença de Saulo Gomes aí.
Olha. Valendo por dois, tá vendo, Saulo? Aqui pelo Face também, muita gente ouvindo a gente, Goga. O Goga tá sempre com a gente, dizendo que é isso. O palco hoje tá pesado e sábio. É um pecado intelectual ou um doido perder esse programa hoje. Não dou nota mil, não. Dou nota de excelência. Valeu, professor. Um abraço pra você também. Um abraço lá pra os vizinhos de Saulo Gomes, Peu, Zefinha, Tatinha, Daniel, lá nos portais. Olha, povo lá do teu terreiro. Um abraço também lá pro pessoal da Caiçara, pra Zé Preto, pra Zé Mucuva, estão sempre ouvindo a gente pra lá. Um abraço pra vocês. Eita, professor, tá vendo que coisa boa? É, todo depoimento é gratificante, você já disse isso no bloco anterior. Agora esse aqui da Hilda falando da filha, né, agradecendo nas escolas da vida, sendo aprovada por escutar teus ensinamentos aqui. Que coisa boa, né, poeta?
É, né, Alexandre? Né? Chaplin, no discurso dele, né, no filme dele, ele fala que o rádio foi feito para aproximar as pessoas, né, cara? A comunicação, né? E se a gente usar o rádio e a televisão para o bem, a humanidade evolui, né? O ser humano é um ser que é um eterno aprendiz. Todos os dias vem lições, a própria vida nos dá lições, né? E essa colheita aí, esses depoimentos aí, essa é a verdadeira riqueza, né? Aquilo que você pode ouvir e saber que é verdade, é sincero, né? Isso para mim é... Por isso que eu tô com essa idade, 66 anos, não tomo remédio. Não tomo remédio e espero continuar minha vida reproduzindo, dando a vocês tudo que eu recebi, tudo que eu falei aqui. Eu aprendi das pessoas, né? Na leitura, nas conversas, na convivência, né? Quando eu recebi o convite de Alexandre Moura, eu encontrei ele numa esquina, quando eu fui menino. E ele tem umas apercatas de cangaceiro, né? Ele é da origem ali, da cor. Ele é cangaceiro, ele é de origem.
Ele
olhou pra mim, se você veio de cavalo, é outro que ele veio. Eu tenho de chapéu de couro e a sandália também, né? A percata de rabicho, como se chama. Aí ele disse, olha, estamos esperando. Eu disse, rapaz, parabéns pelo programa. Eu disse a ele, eu tô lhe esperando lá. Vamos, aí eu já fiquei com uma dor de barriga, se fosse com um programa. Ele disse assim, na outra sexta, eu tô de que ele ligasse, só vamos adiar a ponto, né, pra me preparar ainda. Aí hoje ele já confirmou, de manhã eu tava comprando um tambureta aí, no cabo lá de tamburetezinho pra botar uma máquina que minha mãe datilografava. Aí ligou o telefone, ali, aí eu atendi. Ele disse, tá confirmado? Aí eu,
bem? Demorou um pouquinho pra
confirmar. Sabe, tô lá, aí eu me concentrei, tomei um cafezinho, tomei água, fui recebido aqui carinhosamente. O Ney Gomes, por todo mundo, toda a equipe aqui, que é aqui, parabéns a toda a equipe, inclusive, está transmitindo televisão como é?
Um vídeo aqui em Facebook, você assiste com uma televisão e de lá da janela
a pessoa com deficiência auditiva também.
Exatamente, acompanha tudo.
Como é o nome da jovem que está fazendo aquilo
lá? Valéria Moura e a Fernanda Roberta.
Fernanda, parabéns a vocês.
Que revolução no rádio.
Que coisa boa, né? Tinha que ser o nome.
Palco, e tem mais um Gomes aqui, olha.
Chegou outro Gomes. Que família grande é essa?
Olha, Cláudio Gomes. Esse homem, os dois melhores fotógrafos do mundo, é Sebastião Salgado e ele. E Cláudio Gomes. Ele só tirou uma foto minha. Eu nunca me senti tão bonito na foto. Isso sou eu, não. Sabe, até minha barba saiu bonita. Não é possível uma coisa dessa. Cabelo, essa foto apagou, você ia botar no quadro. Pra dizer, olha, aqui sou eu. Porque acaba feio quando sai numa foto bonita, você sabe que é a coisa mais difícil
do mundo. E se ele cobrou por essa foto, ele vai devolver o dinheiro em dobro. Porque você compara ele com o Sebastião Salgado. Gomes,
prazer recebê-lo aqui.
Que coisa.
E um abraço a ti. Eu agradecer a todos vocês, essa senhora aí que falou sobre, eu tive a oportunidade de ensinar aqui na faculdade.
Agradeça, deixa eu estava com essa pergunta no gancho, aí você vai agradecer me respondendo também, respondendo pra gente. Quando e como surgiu, porque é uma profissão hoje pouca aspirada, né? Como surgiu o desejo de ser professor?
Ah, rapaz, desde criança, eu ali na Rio Branco, quando a gente morava ali, a gente brincava de auditório. Você sabe que na época a diversão da gente era o rádio, brincar de... E eu preparava auditório. Totoca, Joaquim, Luiz Baera, então. E eu sempre fui um cara de ouvir e conversar muito. Eu sempre gostei de conversar, ouvir as pessoas. E educar é isso, né? É uma troca de informações, de convívio, né? Não tem nada profissão mais linda, mais sublime. É a profissão das profissões, né, Alexandre? É uma profissão que todas dependem. É um professor. Se nós tratássemos os professores com o respeito que eles merecem, eu sempre digo, mano, você já deu uma aula? Cara, você sabe o que é dar uma aula? Você, quando termina uma aula, você dá pedaços de sua alma numa aula, né? Você tem que se preparar. Você sempre está aí, sabe? Pô, será que eu dei tudo que... Como foi a aula hoje? Tem dia que você não está afim, você entrar. Eu ensinei em Recife, nos cursinhos, nos melhores cursinhos de Recife. Eu ensinei no Colégio Nóbrega, a elite da elite de Recife. Eu encontrei um dia desse um ex-juiz de direito, um ex-promotor, o cara Saulo, rapaz. Sim, um cara do Instituto Rio Branco, ó, um escritor, nunca, depois de Joaquim Nabuco, que escreveu em francês, foi esse cara. Eu fui entrevistado na Folha, ele chegou, olhou, aí disse, você foi meu professor. Eu disse, eu? Sim, no Nóbrega. Eu fiquei tão emocionado, eu digo, puxa vida, o cara inclusive é bisneto de Chico Heráclito, ele escreveu um livro sobre...
O coronel.
É, aí eu descobri que a família de Chico, Veneziano do Rego é família de Chico Heráclito.
Também.
De Campina Grande, que eles têm uma relação muito grande. Aí, quer dizer, são essas coisas, eu quando encontro um professor, esse depoimento aí, para mim, é um orgulho. Essa semana eu estava pensando em alguns erros que eu cometi como professor, às vezes fui um pouco autoritário, não devia ter sido. Mas o bom é você reconhecer, né? Às vezes eu fui um pouco, passei 20 e poucos anos, cara, né? Fiz algumas coisas, mas me arrependi. E o bom é isso, é você corrigir. E hoje eu não faço mais nunca aquilo. Depois encontrei esse aluno, ele disse, professor, você lembra, rapaz, me desculpa, cara, eu fui grosseiro contigo. Mas o professor estava tocando flauta na minha aula. Eu nervoso, o cara tocando flauta. E tu que era amigo meu, que convivia no meu apartamento, entendeu? Aí eu fico, mas não devia ter sido grosseiro. Mas o bom da vida é esse, é que você pode corrigir os seus erros, e o homem, quando corrige, de coração, converso, né? Paulo é um exemplo disso, o apóstolo Paulo, Saulo, inclusive meu nome ia ser Miguel, porque eu nasci no dia de São Miguel Arcanjo, vê que coisa, eu nasci no dia de um arcanjo, no dia que nasceu Cervantes, Miguel de Cervantes, 29 de setembro depois. Aí um irmão meu, disse, não, é nada de Miguel, ele vai ser Saulo. E eu tinha um cara aqui, Paulo Oliveira, que tem aqui essa praça, eu menino, ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu disse, Saulo, Saulo, que foi o que Deus disse, o Paulo, ele cai do cavalo, né? E na Estrada de Damasco. Então tem um texto muito bonito, que é sobre o converso de coração. Aquele cara que tem uma posição errônea, muitas vezes equivocado, você tem posições. Aí você se converte de verdade, você se torna o melhor cara do mundo, né? Eu fui assim. Zé Nazário, seu primo. Zé Nazário foi um caçador terrível, destruidor. Aí se converteu como defensor da natureza. Não matava uma rolinha. Aí eu quase vi num carro uma vez por causa do
maior cururu. Criador
de cururu, aí, quer dizer, é o converso de coração, né? Então, o ser humano tem essa capacidade de se converter, e quando ele se converte de verdade, aí é aquilo. Deus, quando Jesus fala a verdade, o caminho à vida, vê que coisa, nunca um poeta como Jesus era fera, né? Jesus dizia coisa, Jesus desafiou o Sinédrio, cara. Ninguém desafiou o Sinédrio, não, Jesus desafiou. Desafiou, vocês são hipócritas, os caras, mas esse cara é doido, né? O cara, porque a voz dele, a verbo, a palavra, que tá aí, né? 2000 anos depois... E o cara ainda...
Continua atual, moderno.
É um dos meus maiores ídolos de todos os tempos.
Somos dois.
E sem religiosismo, isso é que é bom, né?
Como tá essa relação? Você diz não religioso e está sempre falando, exaltando Jesus
porque
Deus.
Tem
gente confusa em casa, não é esse negócio.
Não, porque aí... Olha, veja bem, Jesus não era religioso. Eu discuti aqui com um amigo, Tito, ele ficou com raiva. Tito é religioso, né? Tito Barbosa. Jesus foi morto pelos religiosos. Os hipócritas, ele chama, vivos, os fariseus eram religiosos. E você está vendo aí os fariseus, né? E ele dizia, cuidado que eles virão, e usando, e o pior, usando... Donald Trump é demoníaco. E o daqui, o Jair, o Jair é um capeta. Porque o
Messias.
O Messias é um terrível. O Messias é um coice na barriga.
Um é intro do outro.
Eu faço tudo pra não falar, não, Messias, eu tô esperando. Às vezes você gosta, Messias, como tu é ruim, bicho? Você é babaca. Então esse é que é o perigo. E os vigaristas da fé? Você conhece o que os nonatos dizem, né? No comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido. Quando eu ouço Silas Mulafaia, é de capeta Macedo. E falar em liberdade, liberdade é uma coisa para o bem, não para explorar, né? E terá vantagem de um homem sagrado. Porque Jesus, é o que eu digo, até eu como sou religioso, tenho por Jesus um respeito fora do comum, de coração. E se houver encontro, ele sabe o que eu estou dizendo, é verdade. Por isso que ele fez eu vir para esse programa aí.
Mas só está provado que os que se diz não religioso são os que mais
sincero, tem fé. Muito bem, porque a fé na verdade do homem, não na alienação, né?
Exatamente.
Porque muitas vezes tem um sábio chamado William Reich, escreveu um livro sobre o assassinato de Cristo. A gente mata Cristo, todos os dias quando a gente mente. Isso. Quando a gente respeita uma criança, quando a gente respeita uma pessoa. Então, ele diz o seguinte: há séculos que a religião sempre foi um instrumento de miséria e opressão. As maiores monstruosidades do mundo foram praticadas em nome de Deus, as guerras, as cruzadas. As guerras, pelo amor de Deus, as cruzadas. A Inquisição, tu sabe o que eu tinha que olhar pra tu dizer? Você é um. Você vou lhe queimar. Você é um ateu, você é um judeu, você é pra tumbar e roubar. Então, é um interesse. Jesus foi o cara mais incisivo no combate a esse tipo. Aquela da pedra, quando vão apedrejar ele, epa! Aquilo ali é. Eu, menino, eu já era fã de Jesus, louco por Jesus. E continuo cada vez mais querido. E por isso que eu, se eu fosse criar um programa, eu criaria. Não dê dinheiro a vigarista de fé.
Ei, também que pediram para começar o programa hoje, meio-dia, mas aí não tinha como tirar tanta coisa do ar. Ou vamos para a agenda, senão não dá tempo a gente dizer a agenda. E depois aí eu não vou sair daqui sem ouvir uma aula sobre a aula que é a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, o poema, né? Então vamos destrinchar ele daqui a pouco.
Ele falando do gaúcho.
Mas antes disso, vamos... E tem a história do gaúcho. Mas vamos para a agenda, Leandro, senão não dá tempo a gente dizer o que é que vai ter esse fim de semana pelo Pajéu.
Você está no Palco Pajéu, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajéu, agenda.
Hoje tem Amigos do Samba no Imperial Recepções, que fica na rua Deomedes Gomes, na subida para o Instituto Federal. É o samba do Só Caldinho, com início às 8h30 da noite.
O nosso Tiago Souza, sempre em festa, canta hoje no restaurante Cadulé, lá em Serra Talhada, também a partir das 8h30.
Hoje, amanhã e domingo, tem a 16ª Festa de Nossa Senhora de Lourdes, da comunidade do Minadouro da Engazeira. Programação cultural bacana, num terreiro da capela, sempre às 8 da noite.
Hoje tem contação de histórias com a Companhia Benedita na Estrada.
Amanhã tem um grupo de percussão brincante popular.
E domingo tem espetáculo de ilusionismo e palhaçaria com Rafa Santa Cruz.
No Boteco do Machu Picchu, na ABB, domingo tem Luciano Lima e Vaguinho dos Teclados. Início 11 da manhã.
Cantorias, amanhã em Brejinho, na boate Embalos da Noite, cantam Afonso Pequeno e Antônio José de Serra Talhada. Em Princesa Isabel, no bar de Neguinho Braz, no sítio Pica-Pau, berço dos irmãos Edezel Pereira, Severino Pereira e João Paraibano, vão cantar amanhã, 8 da noite, Severino Pereira e Lázaro Pessoa. Em Custódia, também tem cantoria amanhã. Será na residência de Doutor Ismar, no povoado Maravilha, com Edezel Pereira e Miguel Paraibano. Patrício.
E segue aberta ao público a exposição Natureza Viva, O Renascer no Sertão, com obras de Edier José. A exposição acontece no Espaço Projeta, que fica aqui pertinho da Rádio Pajéu, ao lado da Secretaria de Educação.
E amanhã, Ney Gomes, tem o baile municipal, que a gente vai registrar que tem, mas pelo que se sabe, quem não comprou mesa ainda não adianta correr.
E tu vai, que eu sei.
eu vai, mas esse baile foi uma surpresa tão grande. Inclusive, a gente anunciou aqui, né? O blog aí do Mais Pajéu conseguiu um furo. E a gente, foi numa tarde de sexta, a gente anunciou aqui as atrações, que ia ser o Araqueto.
O Araqueto foi um furo, né? Exatamente.
Foi um grande furo. E aí, o que é que aconteceu? Antes de ser oficializado, divulgado oficialmente pela prefeitura, que é quem realiza, já não tinha mais mesa, já não tinha mais ingresso. Foi um sucesso total, com o detalhe de que a inauguração do novo espaço... Lá de Brotas.
Lá de Brotas, né?
Diz que é um espaço maior do que o que já tem hoje, ou seja, é o maior espaço que a gente tem na região hoje, mas ainda assim não dá. Quem não conseguiu antecipado não pode ir mais.
Eu estou quase mudando a minha ideia de ir de novo.
Vai, rapaz, vai ser bacana. Bota uma fantasia legal.
Acho que eu vou de eu mesmo.
hoje eu vou lá pro samba, viu?
Sabe que esse espaço imperial é do nosso amigo Nelsinho, que é do Grupo Estação, né?
Claro, rapaz.
E fizeram uma parceria legal com o Caldinho lá, do Só Caldinho, de Michele. Todas as sextas-feiras já está tudo programado, tem lá o samba.
Que coisa bacana.
E o espaço bonito, viu, Alexandre?
Muito
bonito.
Vamos lá, Machado.
Vamos sim, né? Então a gente se pecha lá, se esbarra. Saulo vai também?
Saulo, não sei se ele é de samba ou se ele vai se embora pro Portazo. Um homem desse não pode passar mais de 2 horas fora do sítio, não. Olha aí, vai nada sem Saulo?
Tá ouvindo aí, né, Saulo?
Saulo Gomes, rapaz, tá já terminando. Vamos ser bem breve aqui, porque a gente tem que escutar a canção do Lenço.
Oh.
Mas, rapaz, que fantástico. Mulher nova, bonita e carinhosa.
Faz o homem gemer sem sentir dor.
Muita gente diz, que música linda de Zé Ramalho.
Doutor Arraes ia no carro, e um amigo nosso ia também, e doutor Arraes do Rio, sim, isso é bonito, coisa bonita. Nossa, linda, linda, aquilo é lindo demais. Linda, um gaúcho, linda. Metido,
como
escreveu pra Altacir.
Eu conheço bem os gaúchos.
Aí, como é que ele... Um poeta famoso, cantou para o Papa.
É? Inclusive, Papa João Paulo II.
Foi.
Fortaleza, lá no estádio.
E tem uma coisa, ele fez o poema O Jegue e o Papa, o presente do Papa. Você lembra da história de um jegue?
Lembro.
O símbolo da pobreza, sim, animal que figura. Sabe por que o Gonzaga gravou isso?
Também, gravou.
É,
também,
é lindo. Em 1982, aí ele dizendo na carta, eu nunca esqueci. Aí quando ele recebeu a carta, ele escreveu. Se o senhor ouviu a música direito, a letra, o senhor leu? Porque olha direito, as figuras que eu falo, Lampião é um menino, é um anjo. Alexandre da Massa. Alexandre dizimava a cidade inteira.
Vamos fazer as 4 estrofes aqui para você ir destrinchando uma por uma? Ele começa lá na Troia, né? Numa luta de gregos e troianos por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Pares, o grande sedutor...
Humilhando a família de Heitor
em defesa da honra caprichosa. Rapaz, e
no... Olha o nome que tu citasse aí. Esses caras no mínimo mataram, mas, e matavam, e eles dizimavam mesmo. Aí ele diz, aí, ô, resposta, nunca mais esqueci. Você diz, Virgulino matou só uns 500.
Uma criancinha.
E não é verdade, né? É, quando diz,
500 Virgulino... tinha só dentro do cavalo lá.
Virgulino Ferreiro Lampião, né?
Aí é lá no final, né?
Bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigos ou ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor conquistava uma fera. Agora, essa mulata do Condor, é o seguinte, porque era bonita, era baiana, de Jaremoaba, ali perto de Paulo Afonso. Até que deu mais cangaceiro,
mulata.
Foi ali. Foi. Aí, Condor, porque quem era o poeta do Condor? Castro Alves, poeta condoreiro, eu chego a me arrepio todinho. Então, Saulo, que coisa linda, a terra do condor.
Castro Alves,
e tem por que do condor? Castro Alves era tão brilhante. E aí meu velho pai, posso dar um nome, contava essa história. Como o papai, isso foi da mãe dele, minha querida avó, Honorata de Jesus, que mudou o nome para não ser queimada na fogueira. Ele dizia o seguinte, Victor Hugo era convencido bem pouquinho. Numa reunião com os discípulos, perguntaram, mestre, quem é o maior poeta do mundo? Victor Hugo dizia, sou eu. Se o segundo, ele dizia, eu.
Modesto.
E o terceiro, ele dizia, o terceiro é um menino que tem no Brasil. O menino era Antônio Frederico de Castro Alves, Cecel, que tinha esse apelido, que realmente, o que ele, quando ele clama, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que lua, em que estrela tu te escondes, Senhor Deus? Diz. Quando os navios negreiros chegavam, cara, eu estou lendo o livro Escravidão, de Laurentino Gomes, ele contando que é a escravidão, você diz, não é possível... que nós fizemos isso. E continuamos fazendo. O pior de tudo é esse pior ainda, né? Então, essa resposta foi bem empregada. Quando a gente disse a primeira frase, Menelau, Alexandre, figura, os Césares, Napoleão, todos os grandes homens, Balzac diz, um passeio importante tem que matar no mínimo umas 50 mil pessoas.
Ô, Saulo, e a sabedoria do poeta? Porque o moto é um moto jocoso, né?
Mas no final aí vem a beleza.
E ele foi buscar lá longe, e aí coloca, quando esclarece ele... que por trás da guerra de Troia tinha uma mulher, né? O grande motivo foi a
Helena. Todas as mulheres.
A mulher traz na face dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes em defesa da... Ai,
conhecimento de história fantástico.
E, rapaz, né? E aula? Os irmãos Batista, para encerrar aqui, o Dimas Batista, sabe a resposta que Dimas deu a Ivanildo Vila Nova? Ivanildo não é qualquer um, não. Ivanildo é um lá de trás. Mas Ivanildo tem aquela de dois gênios, dois deuses, três os deuses, Ivanildo e os Batista. Aí Ivanildo dizendo que ele era o maior, que depois que ele apareceu, a família Batista levou fim, aí Dimas soube. Dimas tinha 6 mil livros na biblioteca dele. Era o maior intelectual do, né?
Todos lidos, né?
Todos lidos e beijados. Aí, a resposta de Dimas foi a seguinte. Se Vanildo que canta é decorado, improviso que é bom não faz na hora. Passa noites de sono, mas decora. Muito embora repita tudo errado. Conta histórias de guerras do passado, de astronautas que foram para a lua, traz de cor capitais, nomes de rua, palavrões dos mais velhos alfarrábios. Mas não sai uma frase de seus lábios que se diga, isso aí é coisa... Isso é um, né, cara? Isso é um nocaute, né? Aí o cara, Saulo, que diabo é alfarrábios? Ah, são escritos antigos, né? De então, Dimas Batista, Louro dizia, é o mais brilhante de todos os repentinos. Porque ele era filósofo, ele era um cara que lia. Porque a maioria, aí vem a genialidade. Pinto nunca leu. Aí Pinto era fogo. João Paraibano, você viu? João Paraibano, quando Diomedes, que é o maior estudioso, quem mais sabe de João Paraibano, mais do que João, é Diomedes Mariano. Aí quando Diomedes dizia, João disse, quem fez isso, Diomedes? Foi tu, João. Disse, ô, João, eu fiz isso mesmo. Essas coisas de Deus. E Deus tinha esse segredo, esse mistério, né? A gente recebeu aqui a visita do nosso...
Pois é, falando em luta e guerra e cangaço, chama logo na cara do Nildo Covarde, que ele estava ali no, na sala dele desde 4 da tarde e não veio me acudir aqui para conversar contigo. Veio chegar agora.
Que inclusive, deixa eu registrar aqui, ele ajudou os grilados no ano passado, disse que vai ajudar esse ano. Você sabe, ele é um dos homens mais importantes do rádio brasileiro, né?
Mas...
Inclusive...
Pelo perfil que Aldo Vidal traça dele aqui, essa ajuda não é financeira, não.
É, financeira não. Agora, você como uma grilada, não faça isso, não.
Não faça isso, não me cobrou.
Olha, estamos chegando no final, antes de mais nada.
Você tocou no assunto de rádio aqui, eu acho que não vai dar tempo de fazer essa pergunta, né? Tem muita coisa aqui, Saulo, o programa teria que ser 4 horas, eu acho.
Tem que trazer esse homem de novo aí, mais tarde, depois.
Com certeza. Olha, eu queria agradecer de coração a vocês. E quem está me ouvindo, um abraço de coração. E vocês sabem como é importante a gente fazer rádio, né? E a Rádio Pajéu? A Rádio Pajéu é um negócio na minha vida tão profundo que vocês nem imaginam. Inclusive, o cara que primeiro falou na rádio era meu vizinho, pô. Eu ia quando o Valdeci apresentava Noite da Saudade, não, é Rua da Saudade, 1520, quando não tinha televisão, Afogados parava para ouvir. Você sabe, a música, o que fazia a base era Abismo de Rosas. E Valdeci, inclusive em rádio, o Valdeci é um cara que influenciou muito. O Valdeci declamava a música, lia, ele tinha os textos e depois entrava a música, né? E era um show de bola, que era um comunicador. Dom Mota, quando chegou aqui, essa rádio entrou no ar, a gente não tem energia elétrica, era diesel, né? E trazer uma rádio aqui. E quem trouxe essa rádio para aqui? Em 1959, a Diocese chegou em 57, e muita gente ficou assim, a pioneira do sertão pernambucano. E hoje a gente tem uma rádio com a direção do Nil, que é uma coisa, né? O Nil hoje já é diretor, como é a SERP, como é o nome? Que nome difícil, não,
já, da SERP. Já tá mandando assim, no
quando,
Nordeste.
Quando ele foi tomar posse lá, e Marise Rodrigues, Saulo, vamos. Aí eu sou um cara muito caseiro, muito recluso. Eu fiquei tão feliz.
Não vai, né?
Muito feliz. Eu disse, poxa, a SERP, rapaz, é associação do não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Poxa, não é um cara.
Associação de rádio e televisão.
E às vezes ele não faz o programa aqui, que ele tem que estar reunindo. E nada melhor, né? O cara dirige uma rádio com talento, com a competência, com brilhantismo, né? Tem uma Chieta Santos na rádio, tem um Aldo Vidal dando um show de transmissão, Aldo Vidal. Eu tô me emocionando, eu vou até ouvir rádio. Quando eu era criança, eu ouvia em Sertânia um rádio de pilha, quando eu fiquei fã do Náutico. A Rádio Olinda, que foi uma rádio que conquistou. Como é que uma rádio entra numa decadência daquela, Alexandre? Acontece. O que era a Rádio Olinda, cara, hein? Não era? Ouvi rádio Aldo Vidal dando um show e se mostrando. nós dando ao gol! O cara vai explodir a voz aí. Show de bola. Os comentaristas, né? Poxa vida, tem uns 6 comentaristas ou 7, cada um melhor do que o outro. Tudo agora mundo. Eu nunca vi um homem.
E ninguém saiu, né?
Olha, eu não sei como a Chieta Santos. A Chieta Santos deve dormir tendo com o microfone. Né? E um vai gostar de rádio assim. Não, de madrugada, aquele ele acorda 3 horas, meio-dia, vai pra Tabira, faz programa de. Faz no sábado. Poxa, pelo amor de Deus, né, cara?
Fica doidinho no domingo que não tem uma.
Não tem problema de ficar agoniado.
Ele disse que fica preparado.
Valeu,
o programa.
Que prazer,
muito obrigado,
que prazer
estar
contigo aqui.
Muito
agradecer demais pela presença.
Isso. Como diz Marcel Melo, isso vale 1 milhão de abraços. É, e a vida é isso aí, né? Eu queria encerrar dizendo um poemazinha de João Batista de Siqueira, bem pequenininho, né? Que ele, Cancão, que ele diz, no Dia de Finados, um fragmento do Dia de Finados, ele diz, a gente, por viver bem, abandona a lei divina, às vezes nem imagina um dia morrer também. Não pensa que a morte vem, devido à sua loucura, porque só vive à procura de mais brasão e riqueza, acaba a sua avareza nas cinzas da sepultura. Bom ou ruim tem que morrer, rico, pobre ou vagabundo, tudo que vive no mundo tem que desaparecer. Um que vive sem sofrer, sem achar nada ruim, leva a vida toda assim, sem nenhum padecimento, de um para outro momento, sem esperar leva fim. Vamos deixar o rancor, viver sem ter ambição, colocar no coração só pensamentos de amor. Orar com todo fervor, desejando sempre o bem, não odiar a ninguém, pedir a Deus boa sorte, e esperar pela morte, que com certeza ela vem. João Batista, se quer mal assombrado, como dizia Zé, e um abraço para todos, e é isso aí.
Valeu, Saulo Gomes no palco, Pajéu, especialíssimo de hoje. Mandar os últimos abraços aqui para Marinês Fontes, para o Cleiton Xavier, o pessoal que mandou mensagem aqui no finalzinho, alguns mandaram em áudio, não vai ter tempo escutar, mas um abraço, um agradecimento para Sebastiano, um agradecimento para todo mundo que está com a gente até agora, para Neto Vieira, mandar um abraço para você que ouviu, para Matildes Alves também, enfim, para todo mundo, para o Gilberto, valeu pela companhia. A gente vai embora. Agradecer a Saulo Gomes, agradecer a Cláudio Gomes, Ney Gomes, esses monte de Gomes danado. Agradecer a Nil Júnior, a Leandro, a Valéria, a Fernando, o André, ao Leca, a Lena, todo mundo que está com a gente aqui e por aí. Vamos encerrar com a canção do Lenço, né? O pedido do professor tem que ser atendido. Obrigado. Até a próxima!
Minha vida é um romance de tristeza e ilusão. Parece que o destino foi quem me fez traição. A esperança é perdida quando eu contar minha vida, dói em qualquer coração. Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito. Já gozei a minha infância, já tirei grande proveito. Desfrutei dessa amizade, nunca pensei que a saudade vinha morar no meu peito. Uma noite de Santo Antônio, fui dançar em um salão. Me encontrei com uma garota uma linda feição. Lhe convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração. Eu perguntei à garota: você é comprometida? Ela então me respondeu: nunca amei nem fui querida. Desfrutei dessa amizade que vem trazendo saudades pro resto da minha vida. Após um ano e 6 meses dessa amizade da gente, mas o destino não quis que nosso amor fosse à frente. Veio a morte intrometida, carregou minha querida, que eu amava loucamente. Onde eu fui avisado que a garota...
É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.